Boa noite a todos. Vigésima primeira sessão ordinária de 2018. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 21ª sessão ordinária de 2018.
Bruno Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
O senhor presente, todos os vereadores estão presentes.
Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Coloco em votação a ata da 20ª sessão ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Informo que a Prefeitura entregou na Secretaria desta Casa cópia dos balancetes analíticos de receita e despesa referente aos meses de dezembro aos meses de dezembro de 2017 a abril de 2018, e que ambos estão à disposição dos nobres edis para consulta. Informo que o senhor prefeito, através do ofício número 638 de 2018, solicitou a retirada do projeto de lei número 64 de 2018, que autoriza o prolongamento de traçado de via pública. Coloque em votação a solicitação de retirada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino a retirada do projeto de lei número 64 de 2018 desta casa. Lembrando que fica convocada para quinta-feira, às 9 horas da manhã, uma sessão extraordinária para a votação de alguns projetos cujo edital será publicado nesta quarta-feira, dia 27/6. Lembrando, 9 horas da manhã, na quinta-feira, dia 27. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia. É a segunda chamada, por favor, senhor vereador.
Antônio Franco de Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
O único senhor presente, todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 57 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei número municipal número 5.164, de 19 de outubro de 2017, do PPA, e altera o anexo 2A da Lei Municipal número 5.163, de 19 de outubro de 2017, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 296.400,00 para atender o termo de colaboração a ser firmado entre o município de Garça e a Associação dos Produtores de Café Especiais da região de Garça, Garça Specialty Coffee Association. Em discussão global, o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Atendendo ao disposto do artigo 185 do Regimento Interno desta Casa, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comigo, senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 57 de 2018, em segunda discussão e votação. Item 2. Entre segunda discussão e votação, projeto de lei número 62 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 2, que altera o anexo 3 da lei número 5.164, de 19 de outubro de 2017, PPA, e altera o anexo 3, 2A da lei número 5.163, de 19 de outubro de 2017, da LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 204.400 para a reforma da Feira Livre. Em discussão global, projeto, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não, é isso, senhor presidente. Tem o projeto dentro do dentro desses custos aí, aliás, está abrindo um crédito na LDO, né? Mas tem o projeto já, o que vai ser gasto ou não? Veio para cá? Alguma coisa nesse sentido? Quais as reformas, detalhado, o que, que vai fazer ou não?
Passou pelas comissões e já está indo para a segunda votação.
De finanças, né?
Sim.
É só aprovar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. É que não passou pelas minhas comissões, né? Mas tudo bem. Obrigado. Tá bom. Não, só perguntei se tinha.
Em discussão global, projeto, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não vendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Vitória Fernandes Santos, bacana. Sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
O senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 62 de 2018, em segunda discussão e votação. Item 3. Entre discussão e votação únicas, projeto de lei número 102 de 2017, de autoria do prefeito municipal. Disciplina as atividades nos distritos empresariais criados ou a serem criados no município de Garça e dá outras providências.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senhor vereador.
Eu gostaria de solicitar que as emendas fossem lidas, inclusive, as justificativas de cada uma delas, tá? E aproveito também para solicitar aos nobres vereadores que aprovem as... permitam que elas se tornem objeto de deliberação para que a gente possa tratar das matérias com pela importância que a matéria tem. Eu faço essa solicitação ao plenário.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Devido ao fato de todos nós, vereadores, já termos em mãos vasto material sobre esse tema, tanto é que esse projeto está na casa desde o último mês de dezembro, eu venho solicitar para que as emendas sejam deliberadas numa única vez.
Pela ordem, senhor presidente. Eu vou ao contrário à palavra do vereador, que eu acho que é um assunto de interesse público da sociedade, e a Câmara está aqui para esclarecer os fatos realmente para a sociedade, e eu gostaria que fosse lido na íntegra cada justificativa das emendas e também que os nobres companheiros, já que nós vivemos um processo democrático, deliberasse, né, essas emendas para ser discutido dentro da pauta. Acho que isso, a questão de votar sim ou não é um direito de cada um, mas a questão de deliberar e poder colocar em discussão dentro aqui da casa, que nós representamos toda uma sociedade, eu acho que seria muito interessante do que, né, não mostrar realmente o que está sendo votado aqui hoje, inclusive pelas emendas. Então, Gostaria que todos analisassem isso daí e expor, né, um projeto de tão relevância para o município, já que se trata de doação de áreas públicas e também de regularização de, alguma, de alguns artigos dentro do projeto. Muito obrigado.
Como que o regimento é omisso nesse sentido? E de acordo com o auxílio do nosso diretor, coloco em votação. Primeiramente,
senhor presidente, gostaria de pedir 5 minutos, então, que a gente pudesse fazer uma reunião com os vereadores para pedir, né, para a gente resolver essas questões.
Concedido. Está suspendida a sessão por 5 minutos. Suspensa.
São 7 emendas.
Não,
são 5 emendas ao projeto, 7 ao projeto.
Sim, tudo bem, mas assim, independente.
tudo bem. Aqui eu estou pensando só no substitutivo, porque o substitutivo certamente vai prevalecer em cima do projeto original. Mas se eu quiser votar a favor de algumas emendas e de outras não, como é que eu vou fazer? Eu vou ser obrigado a votar sim ou não para todas? Então, da mesma forma que algum vereador pode pedir para votar todas juntas, eu posso pedir para votar alguma em destaque. É o mesmo caso, né? Ninguém é obrigado a votar todas sim.
Mas você para pedir para votar em destaque também, como funciona? Não,
aí tem que ser definido. A gente tem que ser definido.
Voltaremos à nossa sessão. Eu defiro a solicitação do vereador Paulo André Foneco, então que seja feita a leitura tanto das emendas quanto das justificativas das emendas. E coloco em votação o pedido do vereador Marcão sobre se considera objeto de forma global as emendas. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem.
Para a emenda ser global?
Para ser global. Então, de acordo com a maioria dos vereadores, a votação será global. Os vereadores que tiverem interesse poderão solicitar a votação das emendas em destaque.
As emendas vai ser lida, né?
Mas todas.
A mesa informa que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou um substitutivo ao projeto. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do substitutivo ao apresentado.
Substitutivo número 1 ao projeto de lei número 102/2017, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Disciplina as atividades do Distrito Empresariais do município de Garça e das outras providências. O prefeito do município de Garça, estado de São Paulo, no uso das suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1. Do Distrito Empresariais. Artigo 1º. Os artigos empresariais implantados no município, bem como aqueles que vierem a ser implantados, têm por objetivo incentivar a instalação de expansão de empresas com atividades principais exclusivamente empresariais, visando o desenvolvimento do parque empresarial e a geração de emprego. Parágrafo único. Entenda-se por atividade empresarial, nos termos desta lei, indústria atacadista de produtos industrializados e de gêneros alimentícios, transportadoras, empresas de desenvolvimento de softwares, construtoras e prestadoras de serviços ligados à indústria, incluindo-se as profissões de natureza intelectual, científica, literária ou artística. Aqui, só um minuto. Ainda que o concurso de auxiliares e colaboradores. Artigo 2º. O planejamento e a direção dos distritos empresariais ficarão a cargo da administração municipal através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Comissão dos Distritos. 1º. A comissão de que trata o caput deste artigo será nomeada pelo prefeito municipal e deverá ser composta por 7 membros, sendo 1. 2 indicados pelo prefeito, 2 indicados pela Câmara Municipal, 3, 1 pela Associação Comercial e Industrial de Garça e 4, 1 pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CESP de Garça, 1 pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Garça. 2º, caberá à comissão analisar e emitir parecer sobre a classificação das empresas interessadas em estabelecer-se em área de distrito empresarial. 3º, o mandato dos membros da comissão será de 2 anos consecutivos, permitindo a redução por uma vez. Artigo 3º. Os beneficiados pelo município, através de autorização do Poder Legislativo, para a instalação e expansão de empresas com atividades previstas nessa lei, deverão, em contrapartida, gerar empregos de renda, investir para a instalação do negócio, bem como reduzir a informalidade. Parágrafo único. será considerado a expansão o aumento mínimo de 50% do capital social, o incremento de produção e elevação do número de empregados, que ensejam maior demanda de área, aspectos estes que deverão ser avaliados pela Comissão de Distrito Industrial e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Artigo 4º. Os lotes dos distritos empresariais serão doados aos interessados que preencherem os requisitos estabelecidos pela lei e deverão ser utilizados para implantação de atividades empresariais, ficando expressamente vedada a utilização do terreno recebido para a construção de áreas de lazer, quadras poliesportivas, salão de festa, residência, etc. Seção 1. Os procedimentos para doação de área, artigo 5º, da doação de área dos distritos empresariais deverão ser observados, necessariamente, 1. As exigências técnicas de localização, 2. As exigências técnicas de construção, 3. As necessidades de instalação e interesse público. 4. O ramo de atividades da empresa não poderá oferecer qualquer risco de perigo à saúde pública nem acarretar poluição no ar ou de mananciais, ficando a empresa obrigada a promover suas expensas o tratamento de resíduos industriais. 5. O critério de prioridades estabelecido pode pelo Poder Municipal. 4. 6, aliás. A capacidade de contrato da empresa interessada. 7. O número de empregos que serão criados com a instalação da empresa. 1º. Os fatores previstos nesse artigo serão previamente examinados e avaliados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. 2º. Para fins de cumprimento do disposto do inciso 5 deste artigo, poderá ser utilizado como critério de preferência as empresas que se encontrarem incubadas ou instaladas nos barracões empresariais da municipalidade. Artigo 6º. Os interessados na obtenção de benefícios previstos nessa lei, necessariamente pessoas jurídicas e direito privado, deverão apresentar projetos de instalação ou de transparência da empresa, mediante requerimento dirigido ao Prefeito Municipal, instituindo os seguintes documentos. 1. Fotocópia autenticada do ato constitutivo. Estatuto ou contrato social e suas alterações, se houver devidamente registrado, a junta comercial, em se tratando das sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição e seus atuais administradores, inscrito nos atos constitutivos, no caso de sociedade civil acompanhada pela prova da diretoria em exercício ou decreto de autorização, e se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento do país em vigor, podendo ser apresentado versão consolidada acompanhando de todas as alterações posteriores, se houver. 2. Certidão negativa de protesto e distribuição judicial, civil e criminal relativas à empresa. 3. Antecedentes criminais dos sócios e diretores em seu último domicílio nos últimos 5 anos. 4. Comprovação de idoneidade financeira da empresa e de seus sócios diretores fornecido por uma ou mais instituições financeiras. 5. Planta memorial, descritivo, orçamento de cronograma físico-financeiro das obras a serem edificadas de acordo com o plano de negócio e expansão futura, cujos prazos deverão ser rigorosamente cumpridos, observando os limites do artigo 9. Artigo 9º. Sob pena de reversão do imóvel ao município, independente de qualquer notificação e intimação. 6. Prova de regularidade previdenciária e fiscal perante a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal. 7. Declaração contendo estudos, projetos visando estabelecer o número de empregos e direitos serão criados com a instalação da empresa, bem como indicando em que espaço de tempo esses empregos serão efetivamente criados. 8. Fotocópia autenticada da célula de identidade ou de carteira de exercício profissional emitido pelos órgãos criados por lei federal, nos termos da Lei 6.206/75, ou ainda da CNH instituída pela Lei 9.503/97, com foto e cadastro de pessoas físicas CPF dos requerentes. Artigo 7º. Aprovado o requerimento de que se trata do artigo anterior pela Comissão de Distritos e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, caberá ao prefeito encaminhar o pedido de autorização legislativa de doação à Câmara, oportunidade em que justificará a existência de interesse público por meio da documentação comprobatória, bem como apresentará o laudo de avalização do imóvel. Artigo 8º. Em face da autorização legislativa, outorga, caberá à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico expedir o termo provisório de emissão da posse da área. consignando-se os prazos para edificação e cumprimento dos planos de negócio e de expansão, os quais deverão ser rigorosamente observados, sob pena de reversão do imóvel ao município, independentemente de qualquer notificação e intimação. Artigo 9º. O cronograma apresentado pelo beneficiário deverá observar-se os seguintes prazos máximo, ambos cotados, da assinatura do termo provisório de emissão na posse. 1. Para o término da edificação do imóvel, até 24 meses. 2. Para o cumprimento do plano de negócio, até 24 meses, cotado o término da edificação do imóvel. 3. Para o cumprimento do plano de expansão, caso haja 60 meses, contado no cumprimento do plano de negócio. 1º. As edificações destinadas à instalação de funcionamento da empresa donatária deverão ser obras iniciadas no prazo de 6 meses, cotados da assinatura do termo provisório da emissão da posse, mesmo no caso da parceria prevista no artigo 20 dessa lei. 2º. Caberá ao beneficiado dos incentivos dessa lei proceder o prazo legal da edificação e, no mínimo, 30% do total da área recebida em doação, bem como prejuízos dispostos do negócio, ou, aliás, do plano de negócio e expansão futura. Artigo 10. O início das atividades empresariais a ser previsto no plano de negócio deverá ocorrer até o prazo máximo estabelecido no termo da obra, disposto no artigo anterior. Artigo 11. A outorga da escritura de doação da área, a pedido do interessado, somente ocorrerá após a edificação do imóvel e o cumprimento do plano de negócio, bem como do plano de expansão, caso haja, cujos prazos deverão ser rigorosamente verificados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico mediante a certidão, observando-se os limites de que trata o artigo 9º desta lei, sob pena de reversão. 1º. Deverá constar expressamente na escrita de doação os encargos estabelecidos por essa lei, especialmente quando a necessidade e se preservar o desenvolvimento das atividades empresariais no prazo de 120 dias, meses, contado no registro da mesma junto ao CRI local, sob a pena de reversão da forma dessa lei. 2º. Transcorrido o prazo de 120 meses, após registro da mesma do CRI local, a donatária poderá alienar, locar ou arrendar o imóvel a outra empresa que desenvolva atividade empresarial, devendo tão somente comunicar à municipalidade, desde que a donatária tenha cumprido as exigências dessa lei. 3º. Após o cumprimento dos procedimentos e encargos impostos a esta lei, não serão imputados aos terceiros adquirentes as cláusulas de reversão, conforme preceitou o artigo 547, parágrafo único do Código Civil, exceto quando a obrigação de utilização para a finalidade empresarial imposta pelo plano diretor do município de Garça, nos moldes do artigo 8º da Lei nº 10.257/2001. Artigo 2º. A verificação do atendimento do ônus pela donatária será promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e pela Comissão dos Distritos referendados pelo Prefeito Municipal. Seção 2. O bem dado em garantia. Artigo 13. Os lotes recebidos em doação, bem como os bens a eles incorporados, poderão ser hipotecados ou alienados fiduciariamente pela empresa donatária somente após o registro da escritura de doação, mediante autorização do município, exclusivamente para a captação de recursos destinados ao desenvolvimento das atividades empresariais. 1º. Em caso de inadimplência, o donatário com as obrigações decorrentes de financiamento adquirido, ocasionando a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, deverá o beneficiário proceder o ressarcimento ao município, relativamente ao valor do lote recebido em doação. 2º. A autorização de que se trata o caput deste artigo não se implica aos casos em que houver transcorrido o prazo de que trata do artigo 11, 1º dessa lei. Artigo 14. Excepcionalmente, poderá o município otorgar ao beneficiário que não possua propriedade do bem, exclusivamente para a captação de recursos destinado à edificação e cumprimento do plano de negócio e expansão, a escritura pública de doação do imóvel, a fim de que se possa aliená-lo fundiciariamente às instituições financeiras competentes, nos termos do artigo 22 da Lei nº 9.514/97. 1º. A lavratura da escritura de doação dependerá da aprovação do projeto de construção ou ampliação pelos órgãos competentes, bem como autorização legislativa específica, de cujo instrumento constará a imposição de multa de 5 mil UFGs em caso de inadimplência para com as obrigações do financiamento adquirido, ocasionando a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, sem prejuízo à obrigação de proceder ao ressarcimento do erário público relativamente ao valor do lote recebido em doação. Aplica-se ao caso previsto nesse artigo os prazos dispostos no artigo 9º dessa Casa de Lei, sob pena de reversão de imóvel. Terceiro, deverá constar expressamente na escritura de doação os encargos estabelecidos por essa lei, especialmente quando a necessidade de se preservar o desenvolvimento das atividades empresariais pelo prazo de 120 meses contados no caso desse artigo da expedição da certidão do que se trata o artigo 11 desta lei. Seção 3. Do arrendamento ou locação. Transcorrido o prazo de 36 meses após o registro da escritura da doação, a donatária poderá locar ou arrendar a área recebida em doação com anuência da municipalidade, segundo estabelecido nessa lei, para outra empresa que explore o ramo de atividade compatível com as finalidades do distrito industrial, desde que haja o encerramento ou suspensão das atividades da empresa donatária. Primeiro, o locador ou arrendante da área ficará obrigado a recolher mensalmente aos cofres do município o valor correspondente a 0,10 UFG, unidade fiscal de garça, por metro quadrado de área recebida a título de compensação. O valor proveniente da arrecadação estabelecida do parágrafo anterior será revertida em manutenção e ampliação que ação de políticas de desenvolvimento econômico do município. Fica terminantemente vedada a área requerida para expansão futura da donatária e edificação com finalidade exclusiva para locação ou arrendamento. Na hipótese do artigo 14 dessa lei, a locação ou arrendamento somente poderá ocorrer após o transcurso do prazo de 72 meses após o registro da escritura de doação, observando os demais requisitos previstos no caput desse artigo, sob pena de reversão da área. Artigo 16. Perderá o direito da exploração da área recebida ou seu correspondente não utilização, independente de qualquer ato de intimação ou notificação à empresa que 1. Não cumprir na sua totalidade e ou do prazo estabelecido disposto no cronograma financeiro nas obras a serem edificadas, observando o disposto no artigo 9 dessa lei. 2. Não der início às atividades empresariais no prazo previsto no cronograma apresentado, observado o disposto no artigo 10 dessa lei. 3. Paralisar por mais 6 meses as atividades empresariais no local. 4. Alterar o ramo de atividade por outro incompatível com objetivos do distrito industrial onde estiver instalada. 5. Não cumprir dentro do prazo estabelecido o plano de negócio, bem como o plano de expansão futura caso apresentado. 6. Não criar o prazo indicado os números de emprego diretos declarados para obtenção de terreno. 7. Descumprir os preceitos dispostos nessa lei. Artigo 17. Expirados os prazos estabelecidos nessa lei, sem o cumprimento das obrigações e encargos por parte da donatária, ou verificadas as hipóteses previstas no artigo anterior, reverterão o patrimônio municipal à área objeto de doação, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial, caracterizando embúlio possessório à não desocupação por parte da donatária. Primeiro. Existindo benfeitorias realizadas pela donatária, o município promoverá avaliação através de comissão composta por 3 membros, ficando a indenização devida para pagamento do prazo em até 60 parcelas mensais. Fica facultado o município doar novamente as áreas retomadas a fim com limites desta lei e, havendo benfeitorias, o ônus de que trata o primeiro ficará a cargo da nova donatária, que deverá promover pagamento à indenização por devida donatária que executou as melhorias no prazo de 60 meses. Artigo 18. Nos casos de reversão do imóvel doado, serão resguardados os direitos relativos ao investimento comprovado, realizados no local, relativamente às edificações, não incluindo o valor do terreno, que continuará constituindo incentivo do município à nova empresa que irá se instalar no distrito. Seção 5. Dos incentivos. Artigo 19. A título de incentivo tributário, o município concederá a isenção de IPTU pelo prazo de 5 anos, contado na data da assinatura do termo provisório de emissão da posse à empresa que for beneficiada com a doação diária nos termos da presente lei. Primeiro, a isenção de que se refere ao caput poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período no caso de implementação do projeto de expansão e geração de novos empregos apresentado pela empresa na época da solicitação do terreno, devidamente comprovado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e em conjunto com a Comissão dos Distritos. Segundo, os incentivos tributários serão estendidos às empresas já instaladas no município que se transferirem para as áreas dos distritos empresariais, cujo projeto de expansão e de geração de novos empregos for reconhecido e devidamente comprovado através do processo de verificação instaurado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em conjunto com a Comissão de Distrito, passando a vigorar a partir de 1º de janeiro do exercício subsequente à verificação realizada. Artigo 20. Prefeitura Municipal poderá firmar parcerias com os donatários de áreas, visando agilizar o processo de instalação às empresas a fim de disponibilizar máquinas e veículos para execução de serviços de terraplanagem e transporte de terra, recebendo a contrapartida doação de combustível, peças acessórias e implementos necessários para os reparos decorrentes da execução do serviço, além de materiais para a implantação dos equipamentos de infraestrutura no local. Parágrafo único. A parceria prevista no caput deste artigo não se impedirá a reversão da área doada na ocorrência das hipóteses previstas nessa lei, além de não gerar qualquer direito ou obrigação do município para com os donatários. Capítulo 2. Da permissão de direito real de uso dos barracões empresariais. Artigo 21. Em cumprimento às políticas públicas de desenvolvimento econômico, o Poder Executivo poderá permitir, mediante decreto e a título precário, o uso de barracões já edificados, ou os que vierem a ser construídos para empresas que exercem atividades previstas no primeiro desta lei, como forma de fomentar o desenvolvimento dos distritos empresariais. Artigo 22. A permissão de uso dos barracões será outorgada em observância às disposições do artigo 6º da lei, incluindo os itens referentes a estudos e projetos das obras a serem edificadas e plano de expansão futura. Artigo 23. O decreto que outorgar a permissão de uso deverá observar os seguintes termos e condições. 1. A empresa favorecida poderá ocupar um imóvel até 60 meses prorrogáveis por mais 12 meses, desde que comprovadamente justificada a conveniência e a oportunidade. 2. A remuneração pela permissão do uso será fixada no montante equivalente a 1,25, 1 inteiro e 25 centésimos da UFG, Unidade Fiscal do Município de Garça, por metro quadrado a título de incentivo e desenvolvimento empresarial da cidade. 3. Ao termo da permissão, ou após a sua revogação pelo prefeito, a empresa favorecida deverá desocupar o imóvel sem que tenha qualquer direito ou opção pela compra do barracão utilizado. 4. Durante o período de utilização, deverá a empresa favorecida manter a atividade produtiva prevista nos documentos apresentados, exceto se autorizado sua alteração pela Comissão de Distrito e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Cinco. Desde a publicação do decreto de permissão de uso, poderá a empresa favorecida utilizar o imóvel para desenvolver as atividades estabelecidas, como também passará a responder por todos os encargos civis e tributários que decorram do uso do barracão. 6. A empresa favorecida se obriga a conservar o imóvel, bem como suas benfeitorias, mantendo ainda seguro de risco e de incêndio. 7. A empresa favorecida não poderá ser beneficiada com uma nova permissão. 8. A beneficiária será responsável pela execução de quaisquer benfeitoria necessária às atividades produtivas desse que é aprovado pela Prefeitura Municipal. Artigo 24. Reverterá ao município a posse do imóvel acrescido das benfeitorias realizadas sem que a beneficiária tenha direito de qualquer indenização ou direito de retenção nos seguintes casos: encerramentos das atividades ou extinção de empresas, da empresa. Descumprimento de qualquer condição estabelecida por essa lei. Inadimplência de 3 parcelas consecutivas ou alternadas. Revogação da permissão de uso por razões de conveniência ou oportunidade da administração. Capítulo 3. Das disposições finais e transitórias. Artigo 25. Para as donatárias de terrenos dos distritos empresariais instalados ou não, que até a vigência dessa lei não tiverem implementado todas as instâncias estabelecidas nessas leis anteriores, desde que não judicializado pelo município, ficam concedidos os seguintes prazos improrrogáveis para devida adequação das normas ora estabelecida. 1. Empresas com edificação iniciada e paralisada. A. Concessão de 6 meses para retomada das obras e de construção de 12 meses para início comprovado das atividades locais, sob pena de reversão do terreno ao patrimônio municipal, conforme disposto na lei. 2. Empresas com edificação finalizada. A. A concessão do prazo de 6 meses para início da atividade local, sob pena da reversão do terreno ao patrimônio municipal, conforme disposto na lei. 3. Empresas instaladas e que não desenvolvam qualquer atividade. Concessão do prazo de 6 meses para início da atividade local, sob pena de reversão do terreno ao patrimônio municipal, conforme disposto nessa lei. 4. Empresas instaladas que estejam desenvolvendo atividades não permitidas no distrito empresarial. Até aqui, né? Ah. Concessão no prazo de 6 meses para se adequarem às normas estabelecidas nessa lei, sob pena de reversão dos terrenos ao patrimônio municipal, conforme disposto nessa lei. 5. Empresas que estejam alugando ou arrendando áreas do distrito empresarial. A. Concessão do prazo de 6 meses para se adequarem às normas estabelecidas nessa lei, sob pena de reversão do terreno ao patrimônio municipal, conforme exposto nessa lei. 4. Empresas instaladas que não estejam utilizando as respectivas áreas de expansão. A. Concessão no prazo de 12 meses para retomada das obras de construção e de mais 12 meses para início comprovado de atividades local, sob pena de reversão do terreno ao patrimônio municipal, conforme exposto nessa lei. Primeiro. Os prazos estabelecidos nesse artigo serão contados a partir da publicação dessa lei, independentemente de qualquer notificação ou intimação aos interessados. Segundo, para o cumprimento do disposto do artigo, poderá ser exigida documentação complementar dos interessados na forma prevista nessa lei. Terceiro, poderão ser prorrogados os prazos de que se trata desse artigo em caso de força maior devidamente comprovado, ou quando a inobservância decorrer de motivos alheios à vontade do donatário, como a demora na expedição de autorização ou licença por parte dos órgãos oficiais, mediante prévia comunicação mensal à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Comissão dos Distritos. Quarto, observando o cumprimento dos prazos dispostos nesse artigo, aplicar-se-ão os demais termos dessa lei. Quinto, os casos que estejam judicializados envolvendo a aplicação da legislação de fomento ao desenvolvimento econômico do município, não serão aplicados os prazos dessas condições expostas nesse artigo, ficando a carga eventuais do donatário a risco de um empreendimento, isentando a fazenda municipal de toda e qualquer responsabilidade. Artigo 26. As empresas que, a partir da vigência dessa lei, se encontravam instaladas nos barracões do Distrito Industrial Lúcio Oliveira Sobrinho, ficam concedido o prazo de 5 anos improrrogáveis para desocupação e devolução à municipalidade, caracterizando esbulho possessório ou desatendimento ou disposto nesse artigo. Artigo 27. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei onerarão as dotações próprias no orçamento vigente e futuro. Artigo 28. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 29. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial das leis municipais de número 1790 a 1980, número 3956/2005 e número 5093/2016, bem como suas respectivas alterações, nesta 13 de junho de 2018. Pela ordem, senhor presidente. Seria que o segundo secretário lê sua justificativa, por favor.
Vou só aqui, um pouquinho no banheiro.
Senhores vereadores, encaminho para apreciação e deliberação dessa Câmara Municipal o incluso substitutivo número 1 ao projeto de lei número 102 de 2017, através do qual estamos regulamentando os procedimentos para instalação e funcionamento dos distritos empresariais em nosso município, a fim de melhor adequá-lo às políticas públicas de desenvolvimento econômico. Inicialmente, ao dispormos sobre os procedimentos para requisição de áreas nos distritos, buscamos simplificar o trâmite para apresentação de documentos, a fim de que estes sejam oferecidos exclusivamente no momento do pedido de lotes, ocasião em que tais pleitos deverão ser apresentados exclusivamente por pessoa jurídica. Em seguida, após a aprovação do requerimento de área pela Comissão dos Distritos e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, caberá ao prefeito encaminhar pedido de autorização legislativa de doação à Câmara Municipal, oportunidade em que justificará a existência de interesse público por meio da documentação comprobatória, bem como apresentará laudo de avaliação do imóvel. Diante da autorização legislativa outorgada, caberá à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico expedir o termo provisório de emissão na posse da área, consignando-se os prazos para edificação e cumprimento dos planos de negócios e expansão, os quais deverão ser rigorosamente observados sob pena de reversão do imóvel ao município. Após a expedição do referido termo, inicia-se o prazo para o beneficiário cumprir o cronograma apresentado, o qual deverá observar os seguintes prazos máximos. Para o término da edificação do imóvel, até 24 meses. Para cumprimento do plano de negócios, até 24 meses contados do término da edificação do imóvel. Para cumprimento do plano de expansão, caso haja, até 60 meses contados do cumprimento do plano de negócios. Posto isso, somente após a edificação do imóvel e o cumprimento do plano de negócios, bem como do plano de expansão, caso haja, é que o município procederá à outorga da escritura de doação de área, cujos prazos deverão ser rigorosamente verificados sob pena de reversão. Neste ponto, o substitutivo consignou a necessidade de se preservar o desenvolvimento das atividades empresariais pelo prazo de 120 meses, contados do registro da mesma junto ao CRI local, de modo que, após seu transcurso, a donatária poderá alienar, locar ou arrendar o imóvel a outra empresa que desenvolva atividade empresarial. Para tanto, deverá comunicar à municipalidade, desde que a donatária tenha cumprido as exigências dessa lei. Outro aspecto contemplado foi a possibilidade de os lotes recebidos em doação, bem como os bens a eles incorporados, poderem ser hipotecados ou alienados fiduciariamente pela empresa donatária, somente após o registro da escritura de doação, mediante autorização do município, exclusivamente para captação de recursos destinados ao desenvolvimento das atividades empresariais. Ademais, excepcionalmente, poderá o município outorgar ao beneficiário que não possua a propriedade do bem exclusivamente para captação de recursos destinados à edificação e cumprimento do plano de negócio de expansão a escritura pública de doação do imóvel, a fim de que possa aliená-lo fiduciariamente às instituições financeiras competentes nos termos do artigo 22 da Lei nº 9.514, de 97. Para tanto, dependerá de aprovação do projeto de construção ou ampliação pelos órgãos competentes, bem como autorização legislativa específica, de cujo instrumento constará a imposição de multa de 5 mil UFGs em caso de inadimplência, sem prejuízo da obrigação de se proceder ao ressarcimento do erário público relativamente ao valor do lote recebido em doação. Ademais, consignou-se que, após o cumprimento dos procedimentos e encargos impostos por essa lei, não serão imputados aos terceiros adquirentes as cláusulas de reversão, conforme preceitua o artigo 547, parágrafo único do Código Civil, exceto quanto à utilização para finalidade empresarial imposta pelo plano diretor do município de Garça, nos moldes do artigo 8º da Lei 10.257, de 2001. Por outro lado, mas não menos importante, estipulou-se que, transcorrido o prazo de 36 meses após o registro da escritura de doação, a donatária poderá locar ou arrendar a área recebida em doação com anuência da municipalidade, segundo o estabelecido nesta lei, para outra empresa que explore ramo de atividade compatível com as finalidades do distrito empresarial. Neste ponto, vedou-se terminantemente na área requerida para a expansão futura da donatária, a edificação com finalidade exclusiva de locação ou arrendamento. Por fim, procedeu-se às alterações no texto da propositura, a fim de aperfeiçoá-la aos preceitos da técnica legislativa, adequando-a ao disposto na Lei Complementar número 95, de 98. Sinteticamente e em linhas gerais, essas foram as alterações propostas no substitutivo apresentado, o qual se mostra conveniente às demandas e anseios da sociedade garcense, preservando-se em contrapartida a legalidade da atuação do poder público. Desta feita, solicitamos especial atenção aos nobres vereadores para aprovação do substitutivo ao projeto de lei ora apresentado. Atenciosamente, Wagner Luiz Ferreira, Paulo André Faneco e Rafael José Frabetti.
Passaremos à votação do substitutivo. Bacana. Consulto a casa se considera objeto de deliberação o presente substitutivo ao projeto de lei número 102 de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Antes da manifestação favorável do plenário ao substitutivo, informo que será deliberado nessa mesma sessão, por se tratar de matéria oriunda da comissão, de acordo com o artigo 155, parágrafo 2º do Regimento Interno. A mesa informa que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana apresentou a emenda número 01 ao projeto de lei número 102 de 2017. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda ora apresentada.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Considerando que o substitutivo já foi aprovado através de votação global e considerando que as 5 emendas do vereador Bacana, elas se repetem tanto na lei original quanto no substitutivo, né, como uma emenda ao substitutivo, eu solicito que a leitura das emendas sejam realizadas apenas em relação ao substitutivo, certo? As 7 emendas ao substitutivo, e que as 5 emendas ao projeto de autoria do vereador Bacana sejam votadas globalmente, caso o vereador concorde, obviamente.
Os vereadores entenderam a colocação do vereador Paulo André? Então consulta a casa sobre a solicitação do vereador Paulo André Faneco. Os vereadores que forem favoráveis à solicitação permaneçam sentados e os contrários que se manifestem.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
A votação das emendas vai ser global, todas, porque agora está valendo o substitutivo. É isso?
Sim, ela.
Isso.
Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários que se manifestem. Antimanifestação favorável está deferida. Seja feita a leitura.
Mas depois vai fazer a leitura de novo? Pela ordem, senhor presidente.
Então, se votar o substitutivo, depois a hora vai apresentar a leitura. É isso que é isso daí, porque o substitutivo já vai matar.
Pela ordem, senhor presidente.
Depois ela vai entrar.
O que eu estou dizendo é o seguinte: as emendas. O vereador Bacana, ele apresentou 5 emendas, tanto ao projeto quanto ao substitutivo. O teor das emendas são exatamente o mesmo. Então, não tem sentido a gente ler duas vezes o mesmo substitutivo. E como o substitutivo foi considerado objeto, eu entendo que a gente deveria, então, matar as emendas ao projeto original e considerar objeto ou não apenas as emendas referentes ao substitutivo, que serão 7 emendas. No caso, 5 do vereador Bacana e 2 de minha autoria. Exato. Pela ordem, então, senhor presidente. Para ficar mais claro, desculpa, acho que eu me expressei mal. A leitura das emendas ao projeto original, eu peço a dispensa, caso o plenário aprove.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação. Então, está atendida a solicitação do vereador Paulo André. Eu vou suspender a sessão por 2 minutos para a gente esclarecer para todos os vereadores, para que não haja dúvida. Por favor, por 2 minutos.
Gente, vamos explicar, tá? Para não ficar muita dúvida. Vai.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação as emendas número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5 ao projeto de lei número 102 de 2017. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Está rejeitada. Determino o encaminhamento das emendas às comissões permanentes da casa. Arquivamento.
Vamos fazer a leitura, né?
A leitura sim,
fazer a leitura.
A leitura continua solicitada.
A mesa informa que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana apresentou a emenda número 1, o substitutivo ao projeto de lei número 102 de 2017. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda, ora apresentada.
Emenda ao substitutivo ao projeto de lei número 102/2017, número 1. Fica incluído ao parágrafo 1º do artigo 2º o substitutivo ao projeto de lei número 102/2017 ao inciso 6 com a seguinte redação. Artigo 2º, 1º, 6º. Dois cidadãos da comunidade local a ser indicado pelo Poder Legislativo. Garça, 20 de janeiro de 2018. Antônio Franco dos Santos, vereador. Justificativa da emenda. A presente emenda ao substitutivo ao projeto de lei número 102/2017, que disciplina as atividades dos distritos empresariais criado ou ao serem criados no município de Garça e das outras providências, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, visa aumentar a participação popular da comissão e deliberará sobre os assuntos ligados ao distrito empresarial, ante a importância de darmos cada vez mais voz à população, solicito a aprovação pelos nobres pares. Garça, 20 de junho de 2018, Antônio Franco dos Santos.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação...
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Eu solicito que as emendas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sejam votadas em destaque, todas.
Sejam votadas em destaque. Consulta a casa se considera objeto de deliberação a presente emenda ao substitutivo do projeto de lei número 102 de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Determino o arquivamento da emenda ora apresentada, de acordo com a vontade dos senhores vereadores. A mesa informa que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana apresentou a emenda número 2 ao substitutivo ao projeto de lei número 102 de 2017. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda, ora apresentada.
Emenda ao substitutivo ao projeto de lei número 102/2017, número 2. O artigo 4º do substitutivo ao projeto de lei número 102/2017 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Os lotes dos distritos empresariais serão doados aos interessados que preencham os requisitos estabelecidos na presente lei e deverão ser utilizados para a implantação de atividade empresarial, ficando expressamente vedado a utilização de terreno recebido para a construção de moradias, ainda que zeladores ou caseiro, área de lazer, campos de futebol, quadras poliesportivas, salões de festa, etc. Parágrafo único. Empresas que já possuem áreas em qualquer distrito empresarial criado ou a ser criado no município, só poderão pleitear outra área mediante compra. Garça, 20 de julho de 2018, Antônio Franco dos Santos, vereador.
Consulta a casa se considera... Não, peraí, tem justificativa, né? Perdão, seja feita a leitura dessa justificativa.
A presente emenda ao projeto de lei número 102/2017, que disciplina as atividades nos distritos empresariais criados ou a serem criados no município de Garça e das outras providências, visa proibir a construção de residências em lotes doados para a realização de atividades empresarial, além de coibir que um só beneficiário receba mais que uma área do município, sem ter nenhuma contrapartida. Ante a importância da emenda, solicito a aprovação pelos nobres pares. Garça, 20 de junho de 2018, Antônio Franco dos Santos. Bacana, vereador.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação a presente emenda ao substitutivo do projeto de lei número 102 de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação desfavorável, determino o arquivamento da emenda apresentada. A mesa informa que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana apresentou a emenda número 3 ao substitutivo do projeto de lei número 102 de 2017. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda ora apresentada.
Emenda ao substitutivo do projeto de lei número 102/2017, número 3. O parágrafo 1º do artigo 9º do substitutivo ao projeto de lei número 102/2017 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º. 1º. As construções destinadas à instalação e funcionamento da empresa donatária deverão ser iniciadas no prazo de 3 meses, contados na data do recebimento do termo de doação do terreno, mesmo no caso de parceria prevista no artigo 15. E parágrafo único, devendo ser concluídas em até 12 meses, inclusive com a apresentação do Utilize-se. Garça, 20 de junho de 2018, Antônio Franco Santos Bacana. Vereador.
Consulto.
Justificativo. A presente emenda ao projeto de lei 102/2017, que disciplina as atividades nos distritos industriais criados ou a serem criados no município de Garça e das outras providências, visa coibir a construção de residência em lotes doado para a realização de atividade empresarial. Propõe que se mantenha o prazo atual de 3 meses para o início da obra. Ante a importância da emenda, solicito a aprovação pelos nobres pares. Garça, 20 de junho de 2018, Antônio Franco dos Santos, vereador.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação, presidente. Emenda ao substitutivo do projeto de lei número 102 de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação desfavorável, determino o arquivamento da emenda à hora apresentada. A mesa informa que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana apresentou a emenda número 4 ao substitutivo do projeto de lei número 102 de 2017. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda à hora apresentada.
Fica acrescido no artigo 16 do substitutivo ao projeto de lei número 102/2017, o inciso 8º, aliás, 8, com a seguinte redação. Artigo 16. Não utilizar toda a área recebida. Parágrafo 1º do artigo 11 do substitutivo ao projeto de lei número 102/2017 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17. Primeiro, existindo benfeitorias realizadas pela donatária, o município promoverá a avaliação através de comissão composta por 3 membros, ficando a indenização devida para o pagamento no prazo de até 240 parcelas mensais. Garça, 20 de julho de 2018, Antônio Franco dos Santos, vereador. A presente emenda ao projeto de lei número 102, que disciplina atividades dos distritos industriais criados, um a serem criados no município de Garça e das outras providências, propõe a revogação da doação às empresas que não ocuparem toda a área recebida, bem como a mudança no período para indenização nos casos de realização de benfeitoria nas áreas a serem retomadas de 60 para 240 meses. Ante a importância da emenda, solicito a aprovação dos nobres pares. Garça, 20 de junho de 2018, Antônio Franco dos Santos, vereador.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação a presente emenda ao substitutivo do projeto número 102 de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Antes da manifestação desfavorável do plenário, determino o arquivamento da emenda à hora apresentada. A mesa informa que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana apresentou a emenda número 5 ao substitutivo do projeto de lei número 102 de 2017. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda à hora apresentada.
O parágrafo 1º do artigo 15 do substitutivo ao projeto de lei número 102/2017 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 15. Primeiro, o locador ou arrendante da área ficará obrigado a recolher mensalmente aos cofres da municipalidade o valor correspondente a 0,20 UFG, unidade fiscal de Garça, por metro quadrado da área recebida a título de compensação. Garça, 20 de junho de 2018, Antônio Franco dos Santos, vereador. Justificativo. A presente emenda ao projeto de lei, que disciplina as atividades dos distritos empresariais criados a serem criados no município de Garça das outras providências, obriga o locador ou arrendante da área, ficará obrigado a recolher mensalmente dos cofres da municipalidade o valor correspondente a 0,20 UFG por metro quadrado da área recebida a título de compensação. Ante a importância da emenda, solicito aprovação pelos nobres pares. Garça, 20 de junho de 2018, Antônio Franco Santos Bacana, vereador.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação a presente emenda ao substitutivo do projeto 102 de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação desfavorável do plenário, determino o arquivamento da emenda ora apresentada. A mesa informa que o vereador Paulo André Faneco apresentou a emenda número 6 ao substitutivo do projeto de lei número 102 de 2017. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda à hora apresentada.
O segundo do artigo 11 do substitutivo número 1 do projeto de lei número 102/2017 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11. Segundo, transcorrido o prazo de 120 meses após o registro da mesma do CR local, a donatária poderá alienar, locar ou arrendar um imóvel a outra empresa que desenvolva atividade empresarial, devendo tão somente comunicar à municipalidade, ao qual, por ato vinculado, anuirá com a transação, desde que a donatária tenha cumprido as exigências da lei. Garça, 21 de junho de 2018, Paulo André Faneco, vereador. Justificativa. Senhores vereadores, em caminho para apreciação e deliberação dessa Câmara Municipal, é inclusa emenda número 6 ao substitutivo do primeiro, do número 1, do projeto de lei 102/2017, através do qual estamos estabelecendo, como previsto originalmente no projeto de lei encaminhado pelo Executivo, a necessidade de a empresa donatária comunicar à municipalidade por ocasião de alienação do imóvel, ao qual, por ato vinculado, anuirá com a transação desde que a donatária tenha cumprido as exigências dessa lei. Paulo André Faneco, vereador.
Consulta caso se considere objeto de deliberação a presente emenda substitutiva de projeto de lei número 102 de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação desfavorável do plenário, determino o arquivamento da emenda à hora apresentada. A mesa informa que o vereador Paulo André Faneco apresentou a emenda número 7 ao substitutivo do projeto de lei número 102 de 2017. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda à hora apresentada.
O artigo 14 do substitutivo número 1 do projeto de lei número 102/2017 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14. No caso de alienação, fiduciaria realizada nos moldes do artigo antecedente, em caso de inadimplência do donatário com as obrigações decorrentes de financiamento adquirido, ocasionando a consolidação da propriedade em favor à instituição financeira, além do ressarcimento do município relativamente no valor do lote recebido em doação, haverá a imposição de multa de 5 mil UFGs. Garça, 21 de junho de 2018, Paulo André Faneco, vereador. Justificativa. Caminho para apreciação e deliberação dessa Câmara Municipal, a inclusa emenda número 7 ao substitutivo número 1 do projeto de lei 102/2017, através do qual estamos vedando a possibilidade de alienação fiduciaria do imóvel antes de verificar o cumprimento dos requisitos impostos no artigo 11 do substitutivo, apenas podendo ser alienados fiduciariamente pela donatária após o registro da escritura de doação, mediante autorização do município exclusivamente para a captação de recursos destinados ao desenvolvimento das atividades empresariais. Paulo André Faneco, vereador.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação a presente emenda ao substitutivo do projeto de lei número 102 de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação desfavorável do plenário, determino o arquivamento da presente emenda à hora apresentada. Artigo por artigo, né? Tá. Em discussão global, o projeto substitutivo, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos. Substituto, eu vou falar.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, o pessoal que está no plenário aí pode observar, e o pessoal que está na internet também, né, assistindo a sessão hoje da Câmara aqui, que, infelizmente, né, a gente não tem, né, como participar de um processo democrático que é debatido em tantas redes, né, de comunicação, tanto televisiva, radiofônica, enfim, e também até no meio escrito. Se vocês que estão aqui no plenário, observou que as emendas, né, ela visa quê? A proteger um bem que é público, que eu acho que esse que é o interessante. Tá? O bem que é público, ele já diz, é um bem coletivo, é de toda uma comunidade que trabalha, paga o seu imposto e uma camada da sociedade, ela tem esse benefício. Por isso que eu falo que a política, ela realmente é de grupo, ela não é uma política coletiva, na minha visão. Tá? A questão de se discutir um projeto dessa envergadura, eu acho que demanda tempo mesmo. Tá? Eu observo que na minha posição, como participei já de 3 mandatos aqui, e já debati vários, né, e aliás contribuí muito com o município por muitas irregularidades que aconteciam no Distrito Industrial, que até então, né, o Poder Legislativo não ia para o enfrentamento. Né, onde acontecia uma especulação imobiliária. E ainda acontece alguns casos de especulação imobiliária dentro do Distrito Industrial aqui do município. Tá? leis que não são cumpridas, existe, né, um crime de prevaricação. Tá? E observando, né, a preocupação, né, em regularizar esses fatos, mudando as atividades hoje, que acontece no distrito. Tá? Se você observar, todo mundo fala que essa lei é para o Distrito Novo. Né? Já foi discutido isso no passado e está sendo discutido isso nesse momento. Eu vejo que nem tem cabimento a gente falar. Primeiro, que o Distrito Novo está bem fora da realidade do município. Muito bem fora da realidade do município. Se constar que existe processo, né, e ganho também por pessoas dona de áreas lá, em primeira instância, por ressarcimento de bem que foi avaliado, né, não é compatível com o que realmente vale a propriedade. Então nós temos também esse processo dentro desse distrito novo, né, que foi desapropriado na legislação passada. Tá. Então nada mais é do que esse projeto de lei, ele é realmente direcionado a um distrito que nós temos aqui, né, há mais de, vamos supor aí, uns 40 anos, né, provavelmente, tem o Distrito 1 e o Distrito Lúcio Silveira Sobrinho, que até hoje, para vocês terem uma ideia, é, que já faz mais ou menos 20 anos que foi desapropriado aquela área, para você ver, para vocês observarem, que o poder público, ele não tem recurso nenhum para poder fazer esse investimento. Veja bem, se nós temos 20 anos, um distrito industrial que não tem a estrutura completa ainda, como que nós vamos pensar em fazer outro distrito sem acabar um que já existe há 20 anos dentro do município? Tá? Realmente é um discurso totalmente, né, sem fundamento e sem finalidade, tá? Pelo menos que eu vejo. Se as gestões que passaram dentro desse município e a atual não consegue colocar uma pavimentação nem guias e sarjeta num distrito que já existe há 20 anos, como eu posso, né, pensar lá na frente, sendo que eu não acabo nem o que eu comecei? Tá? Que é uma realidade. Essa não é uma crítica, né, direcionada ao Poder Executivo. Isso daí é uma demanda que realmente falta para o município. Tá? E eu digo muito mais com relação a isso. O município hoje, ele realmente se encontra com o orçamento muito apertado. E quando você fala em investimento, esse investimento é do erário, é do caixa da prefeitura. Não é. Pode até ser que venha algumas emendas aí para fazer algumas obras, mas não para começar e finalizar realmente o sonho e desejo de pessoas que querem instalar aqui em Garça. Então eu vejo esse projeto de lei como regularizando coisas que não... essa lei, realmente, ela não cabe dentro do que é hoje, né? Dentro das leis que está em vigor dentro do município. Então, é uma adequação dentro da lei para regularizar pessoas que hoje estão irregular dentro do distrito industrial. Tá? E, aproveitando, né, até que o Mauro está aqui, que é um empresário lá do distrito e teve muita dificuldade aí para conseguir instalar sua empresa, né? Sua empresa hoje se encontra numa área que nem realmente não sabe se é retomada da prefeitura, se tem dono, se não tem. Então, já até amanhã vou estar verificando junto com o jurídico aqui da casa com relação a isso também, né? Porque eu acho que, na verdade, o que acontece? Tem que ter um interesse coletivo, tá? Não um interesse assim, meio que vamos regularizar aqui e ali o cara que quer não tem, o outro que tem mais. Então, não é assim que funciona o poder público. O poder público tem que fazer um governo coletivo, que é isso que prega em campanha, que é isso que prega a nível nacional. E já que a sociedade, em geral, quer passar o país a limpo, nós precisamos discutir assunto de interesse coletivo. E esse projeto que hoje está aqui se apresentando é um projeto de assunto de interesse coletivo, interesse da sociedade. Gerar emprego é ótimo para a cidade, temos que criar oportunidade, sim. Temos que criar oportunidade. É óbvio que tem que criar oportunidade. Mas temos que criar oportunidade também dando oportunidade para quem não tem. Né? Que é esse que é o interesse do município. Que é esse que é o interesse do legislador. Tá? Você que está em casa hoje observando aqui a sessão, porém, talvez algumas pessoas não entendam o que está sendo mudado dentro do distrito. Essa lei aqui é uma lei que visa que na visão do que está sendo discutido é gerar emprego. Tá? Cito um exemplo aqui. Logística não existe dentro da lei que está sendo revogada hoje aqui. Tá? É um exemplo bem claro. O que, que é logística? Logística é pessoas que têm transportadoras. Porém, no distrito industrial tem barracões vazios lá. Então, com essa lei, você dá a opção da pessoa alugar um terreno público, tá, para uma pessoa instalar lá. Mas não vai dar o terreno para o empresário, vai alugar. Tá? Essa é a finalidade. Uma das finalidades, entendeu? Agora, é interessante alugar? Concordo. O barracão está vazio, é interessante alugar. Mas o interessante é dar, é doar para essa pessoa que vai instalar lá. Então nós estamos fazendo uma lei aqui hoje que está sendo aprovada, né, para ser bem claro, para quem está com o prédio vazio lá poder alugar para um cara que é logístico, que tem esse tipo de empresa. Então, é uma lei que realmente vai beneficiar quem? Vai beneficiar quem está com o prédio vazio lá, entendeu? Quem está com o prédio vazio não está gerando nada, não gera emprego nenhum, aí ele vai alugar, daí ele vai ganhar o dele em cima de um terreno que é do município para gerar emprego. Agora, a pessoa que quer, só um exemplo, mas depois eu vou citar outros exemplos também, tá? Estou citando esse tipo de exemplo. Então, que interesse público tem aqui nesse projeto de lei? Eu pergunto aos senhores, que interesse? Vamos gerar emprego? Vamos. Mas nós vamos beneficiar uma pessoa que está com um terreno vazio, que ganhou um terreno do município, tá? Um terreno que toda a sociedade paga os seus impostos para ir lá asfaltar, para mandar a pessoa varrer, para mandar instalar o esgoto lá, e daí essa pessoa vai ser beneficiada com um aluguel. Tá? Agora, se nós tivéssemos um projeto de lei aqui, falando assim, não, vamos doar para essa pessoa que tem logística. Mas sabe por que não vai doar? Porque não tem terreno. Hoje, não tem uma empresa. Se quiser vir em Garça instalar hoje, ela não instala. Não tem terreno. Entendeu? O terreno está na mão desses empresários aí, ó. Está na mão desses empresários que fez sua empresa, tá? Que construiu sua empresa, não foi para frente e hoje quer alugar. É essa a discussão que tem que ser discutida aqui e ser bem claro para a população entender. Porque, de repente, a gente pode votar num artigo contrário aqui e falar assim, ó, o cara é contra o desenvolvimento da cidade. Pelo contrário. Eu sou contra o privilégio para algumas pessoas. É isso que eu sou contra. Por que que uma sociedade inteira tem que trabalhar, pagar seus impostos iguais da outra pessoa e uma ter um privilégio? Entendeu? Eu fiz uma emenda aqui, para as empresas que não têm atividade, tá? Para as empresas que não estão exercendo atividade, que a prefeitura possa retomar esse terreno e pagar em 240 meses. Em 240 meses, tá? O que é interessante nisso? 240 meses, você vai prolongar um prazo de um terreno que é da prefeitura, que é da sociedade, que é do poder público, tá? Aí, você vai prorrogar esse prazo, você vai desapropriar essa área, a prefeitura não vai poder, ela não vai tirar muito recurso do seu caixa, e vai criar oportunidade para outra pessoa, entendeu? Porque é isso que é o poder público, é criar oportunidade. Em vez de fazer lei para alugar terreno, para alugar barracão, de pessoas que usaram, isso daí chama especulação imobiliária. Eu vejo como especulação imobiliária. Ah, mas o cara construiu, aí a empresa dele não foi para frente. Tudo bem, quantos empresários do comércio aí que constrói seu prédio, reforma o prédio e não vai para frente? E quem paga para ele? Ninguém. Isso é o risco do negócio. Tá? Isso chama risco do negócio. Tá? Você ganhou o terreno, construiu, não deu certo, chama risco do negócio. Então, se fosse assim, qual? O comércio é um gerador de emprego, nós discutimos aqui. O comércio está aí, ó. Tem barracão, ele aluga prédio, ele reforma prédio. Olha ali na frente, ali, ó. Está tendo reforma ali, ó. Tá tendo reforma. Ele construiu, ele comprou com o dinheiro dele, ele reformou com o dinheiro. É um empresário, ou não? Qual a diferença no empresário? Os dois são geradores de emprego. Entendeu? Então, o que está sendo discutido aqui, e que eu coloco em pauta aqui, não é contrário às pessoas a obter seu terreno e gerar emprego. Eu sou favorável. Desde que o poder público ele faça uma lei que realmente ele possa desapropriar áreas. Cito um exemplo aqui. bem claro aqui. Ah, desapropriou o terreno aqui do comércio com o dinheiro da educação. Está ali, parado ali, ó, entendeu? Pode desapropriar, pode. Se tiver dinheiro no erário. Esse é um dinheiro direcionado, tudo bem. Mas se a prefeitura ela não tem dinheiro dentro do erário, dentro do caixa, para fazer esse tipo de reversão de imóvel para o município, a gente tem que dar o quê? Dar, criar alguma oportunidade para que, não sei se é bem essa palavra, para que as pessoas, para que o poder público ele possa ter um prazo, né, para reverter esse imóvel junto com a benfeitoria e repassar para uma pessoa que quer investir dentro do município e gerar emprego. Agora, é muito simples você fazer uma lei, né, que você dá o direito da pessoa alugar, é muito simples. Então você não está fazendo uma... Ah, mas o cara quer investir na cidade, o cara... Mas tudo bem, ele quer investir na cidade, mas porém ele vai ficar na mão do locador, ele vai estar lá dentro, dentro do terreno público, dentro de um dono que construiu um barracão alugando para ele. Qual oportunidade você está gerando aí? Você está gerando uma oportunidade para o cara ter um salário mensal lá, dentro do distrito industrial. Então, essa é a discussão. Esse é o interesse público. Com todo o respeito aos nobres companheiros, eu não vejo o interesse público. Eu vejo o interesse de uma ou de um grupo, infelizmente. Que a gente tem que ser bem claro nessa questão. Tá? Então, as emendas que eu fiz aqui também, para duas pessoas da comunidade participar dessa comissão. Por que duas pessoas da comunidade? Se é um interesse público, duas pessoas da comunidade também têm o direito de participar. Por que só Fiesp, só de grupo da SIG, só do Legislativo que indica? Não, tem que ter a sociedade também. Por que não dar um direito para a sociedade participar também, para poder entender? Tá? A política ela vai mudar sim, um dia ela vai mudar, mas quando as pessoas também poder participar. E o Poder Legislativo ele tem que dar esse direito da comunidade participar, para eles poderem entender todo o processo.
Posso pedir uma parte, vereador?
Pois não.
Em relação a essa sua emenda, eu achei bastante interessante. Uma pena que foi reprovada.
Eu acho que nas minhas emendas não tem nada de absurdo dentro do projeto de lei. Tá? Eu gostaria que o Antônio pegasse lá... Pega para mim, por favor, aqui a questão... Só para mim não falar errado, uma emenda que eu fiz aqui também. Antônio... Pega, não, aqui não está, Pedro. Acho que está aqui, ó, a emenda. Pega a emenda para mim, por favor. Só para a gente esclarecer aqui um fato que eu acho super interessante. Tá? Aqui na emenda da UFPG. Espera aí. Aqui. Bom, ó. Tem uma emenda também que eu fiz para o locador ou arrendante da área ele recolher 0,20 unidade fiscal de gás, tá? Por metro quadrado. Isso daí, no dia da discussão, eu mesmo falei para o prefeito, falei, qual que é a contrapartida do município? Se você, né, abrir uma lei para que a pessoa possa alugar um terreno que é público, ou um prédio que é público, para quê? Qual que é a contrapartida? O que o município vai ganhar com isso? Tá? O município, ele vai ganhar muito pouco. Por quê? Porque ele fez sua parte. O município, ele fez sua parte. Se a empresa não for para frente, isso não é culpa do município. O município fez sua parte. Eu já vi empresário falar, aqui dentro do... em reuniões, que, não, que os empresários querem comprar terreno. Aliás, compram terreno ali. Aliás, há compra de terreno ali. Várias compras de terreno ali. Acontece. Isso aí. Inclusive tem pessoas que compraram terreno lá, né, do proprietário e até hoje não pegou o terreno ainda. Por quê? Porque tem processo judicial. Tá? E muitos vereadores é cobrado por isso aqui. Entendeu? Agora, a questão é a pessoa ela ganha o terreno do município, ela constrói sua empresa, desenvolveu o seu projeto dentro do distrito industrial, né? Gerou emprego, mas o município, em contrapartida, também deu uma área para ele poder explorar, né? Deu algumas isenções de impostos também. E quando há uma crise financeira no país, não é só a empresa que ela tem problemas também, não. É comércio, é prestador de serviço. São várias pessoas que têm problemas financeiros. Não só atinge o distrito industrial.
Me permite uma parte?
Pois não.
Primeiramente, eu gostaria de parabenizar por essa emenda número 2, ao qual diz que fica vedada a construção de moradias lá no distrito. Às vezes as pessoas ouvem e falam assim, é moradia no distrito? É porque já houve caso de construção
não, existe
de moradia.
Lá, existe lá. Existe.
No distrito, moradia residencial. Então foi muito bem colocada essa emenda e uma pena que foi reprovada, porque já existe esse caso existe, dentro existe. Do distrito hoje.
Existe. Aliás, é o seguinte, o que, que acontece dentro do distrito industrial aqui de Garça? É, existe várias coisas, aliás, a fiscalização ela não é adequada, porque se a fiscalização ela fosse adequada, essas irregularidades não aconteciam. Então eu vejo muito, muita prevaricação com relação a isso, entendeu? É, você fala assim, ah, mas você já fez requerimento. Eu fiz vários requerimentos, assim, vários requerimentos apontando esses fatos. Em outras gestões, vários requerimentos. Infelizmente, o que acontece? Acontece que fica essa questão. Se eu for cobrar a pessoa que gera emprego, ah, mas o cara está gerando emprego, pode prejudicar o município. Tudo bem, mas se você faz uma lei, você tem que estar dentro da lei. Se você faz uma lei, sanciona a lei, você é um órgão fiscalizador, você tem que fazer cumprir a lei. Entendeu? É, essa é uma questão que realmente eu não vejo assim uma relação bem interessante entre a comunidade, né, e o processo legislativo. Não vejo uma relação muito interessante. Primeiro, que muitos dizem, a população precisa vir aqui na tribuna, aqui no plenário da casa. Pelo contrário, se você foi eleito para representar a sociedade, você tem que fazer o papel da sociedade. Nós, como vereador, somos a voz das pessoas que votaram na gente. Então a gente tem que estar aqui defendendo realmente o direito da sociedade. Entendeu? Então esse é o motivo da gente poder expressar nossas opiniões. E com relação a todas essas emendas, as 5 emendas que eu fiz dentro desse projeto, eu acho que são emendas que realmente vêm sim a melhorar, né, esse projeto de lei, que infelizmente foi votado ao contrário, que é uma opinião dos vereadores, tudo bem, eu até entendo, mas tem que estar sendo discutido isso. E provavelmente, em outra oportunidade, eu vou estar colocando outras emendas dentro desse projeto, mesmo que seja reprovado hoje. Tá? Para que a gente possa melhorar e adequar essa nova legislação que está sendo hoje votada aqui na Câmara de Lei. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, eu acho que esse assunto ele é de extrema relevância. Então, já de início, né, de imediato, eu já reprovo a atitude da maior parte dos meus colegas vereadores aqui de não terem permitido que as emendas se tornassem objeto de deliberação para que a gente pudesse debatê-las. Né? Eu acredito que são emendas, algumas até do vereador Bacana, eu sou contrário. Né? Lógico, eu tenho 2 emendas minhas e 5 emendas do vereador Bacana, algumas emendas dele. Eu sou contrário, mas eu acho que elas poderiam ter entrado para que a gente pudesse debatê-las, né, devido à importância e relevância do projeto. Tá? Então, deixo aqui o meu protesto em relação a esse fato que aconteceu aqui hoje. Bom, o assunto do Distrito Industrial, ele já foi debatido aqui nessa casa por diversas ocasiões, seja nessa ou seja na legislatura passada, a qual eu também era vereador. E muita politicagem foi feita em cima de distrito industrial. Importante a gente relembrar alguns fatos. Já houve fato aqui, por exemplo, de empresário tentar jogar prefeito contra funcionário, querendo área verde, que é inconstitucional. Isso aconteceu, né? Galeria lotada, funcionários aqui trazidos, obviamente, a pedido do empresário, a pedido do patrão, para vir aqui reivindicar algo que era ilegal. Pessoas que na época, e até hoje, se calam em relação a isso, e faço uma crítica aqui clara à atual administração em relação a isso, porque na campanha utilizou esse fato a seu favor, certo? E agora não se fala mais nisso. Cadê a doação de área verde para aquela empresa? Por que não faz? Porque é ilegal. E sabe que responderia. Na época eu já disse que era ilegal e hoje eu reafirmo que era ilegal. Mas, politicamente, valeu a pena fazer todo o barulho que foi feito naquela ocasião. Então é apenas um fato, apenas para complementar o que foi dito aqui pelo vereador Bacana, eu acho importante fazer esse, trazer esse ponto novamente aqui para essa casa. Em relação ao projeto apresentado, eu queria, inclusive, parabenizar o Bruno, secretário de Indústria e Comércio, agora a secretaria mudou de nome, mas eu queria parabenizá-lo pela paciência, pela calma. Ele veio aqui na Câmara diversas vezes, né, debateu o assunto, e algumas vezes eu participei. O projeto tem pontos positivos, sim, certo? Há melhorias no projeto, há pontos que eu discordo, há pontos que eu concordo, certo? Mas ele trouxe a possibilidade do debate. Eu mesmo fiz algumas sugestões, algumas foram acatadas, outras não. Isso faz parte da democracia. Então, eu parabenizo o Bruno pela postura que teve durante a tramitação do projeto. Queria falar um pouquinho sobre as duas emendas que eu apresentei e justificar cada uma delas. A primeira emenda, aliás, antes disso, qual é o principal ponto desse projeto? Qual é o ponto-chave desse projeto? O principal ponto é o seguinte: nas leis anteriores, na lei anterior do Distrito Industrial, o cumprimento dos encargos não tinha um prazo definido. Então, qual era a vantagem daquela lei? Qual era a vantagem daquela lei? Se o empresário tivesse desenvolvido a sua atividade lá durante 20 anos e de repente ele quebra e deixa fechado, abandonado lá, a prefeitura, ela tinha a prerrogativa, ela tinha condições de reverter aquela área mediante ressarcimento das benfeitorias ao empresário. Quer dizer, o empresário não sofreria nenhum tipo de prejuízo, isso fique bem claro. E, aliás, digo aqui com todas as letras que nenhum empresário foi prejudicado pela lei antiga, nenhum empresário, e eu gostaria que alguém me contestasse se eu estivesse falando alguma besteira aqui. Nenhum empresário foi prejudicado com a lei anterior. Essa era uma vantagem. Você poderia, independente do prazo, do tempo que o empresário tivesse com aquela área sob sua posse, a prefeitura poderia intervir em caso daquela área, que aquela área não estivesse mais gerando empregos, gerando divisas para o município. Essa é a vantagem. Qual é a desvantagem? Tudo tem os dois lados, né? Qual é a desvantagem? Muitos empresários reclamavam da questão da insegurança jurídica. Aquele ponto, pô, a área, já estou com ela faz bastante tempo. Então, esse projeto, ele vem para mudar esse conceito. Como funciona, por exemplo, em Marília? Em Marília, a lei também não trata da questão de prazo para cumprimento de encargos. Ela é vaga nesse sentido. Ela simplesmente coloca da seguinte forma: o empresário recebeu a área e ele tem que cumprir os encargos. Só que Marília, por exemplo, nunca teve nenhum caso de reversão de área. Pelo menos que eu fui informado recentemente, eu busquei informações, se eu estiver enganado, me passaram a informação errada, mas essa informação foi o que eu obtive na Prefeitura de Marília, tá? Então, lá nunca houve retomada. Aqui em Garça, por exemplo, durante a administração passada, 30 lotes foram retomados. Cerca de 30 lotes foram retomados. Alguns lotes que foram retomados e que hoje estão nas mãos de empresários que estão produzindo, se essa lei que nós votamos aqui hoje estivesse em vigor, algumas delas não poderiam ter sido retomadas. E a gente poderia ter hoje uma empresa lá, um prédio fechado, abandonado, sem gerar emprego, certo? Mas dentro da legalidade. Então, esse é o ponto que tem que ser trazido ao debate. Eu, por mim, tudo bem, eu acho que eu não vou votar contra essa questão de se colocar um prazo, no caso que são 10 anos, né? Posteriormente aos 10 anos, a área, acabam-se os encargos. Então, o que vai acontecer com a aprovação dessa lei? Passados 10 anos do cumprimento do encargo, o empresário, se ele quiser fechar e largar lá, abandonado, é um direito dele. Não há como a prefeitura interferir, certo? Essa lei, essa nova lei agora, ela trará essa mudança, que tem pontos positivos e pontos negativos. Não dá para ter só ponto positivo. Certo? Então, tudo bem, foi uma decisão do Executivo, eu respeito, acho que caberia mais debate em relação a isso, acho que caberia mais debates em relação a isso. Há muitos empresários que eu mesmo já conversei que não estão nem aí para isso. Se conversar com o proprietário da Massas Paulistas, por exemplo, que é um amigo meu que eu conversei, está preocupado. Né? A empresa dele já está lá faz 200 anos, e não está preocupado, meu encargo vai ser para a vida inteira mesmo. Minha empresa está constituída, está lá bem estabelecida e eu vou tocar o barco. Nunca vi nenhum empresário não aceitar uma área por conta dessa razão. Eu nunca vi. Mas tudo bem. Também não vejo grandes problemas que seja diferente. Porque depois que uma empresa já está constituída a cerca de 14 anos, é mais ou menos o que vai dar aqui na lei, depois de 14 anos, constituída, tal, gerando empregos, ela já é uma empresa sólida, uma empresa que já está, vamos dizer assim, cumprindo a sua finalidade ali, e ali deve continuar. Né? Então eu acredito que não é um grande problema. Mas a minha emenda, a minha primeira emenda, para mim é de fundamental importância. De fundamental importância. E, inclusive, constava no projeto original encaminhado pelo prefeito. Por isso que eu achei interessante que, de repente, os vereadores da base rejeitassem essa emenda. O próprio prefeito encaminhou dessa forma. Eu simplesmente concordei com ele e, no momento em que ele pediu para retirar, eu não concordei. A emenda é o seguinte, que, depois dos 10 anos, se o empresário quisesse vender, ele teria que ter a anuência do município. O que é essa anuência? É simplesmente o empresário comunicar à prefeitura de que ele cumpriu os encargos e a prefeitura constatar, sim, cumpriu. Simplesmente isso. Agora, a quem interessa a rejeição dessa emenda? Desculpa, para mim só interessa a empresário que está querendo burlar, que está querendo não respeitar a legislação. Porque a legislação é clara. Depois de 10 anos, cumprindo os encargos, ele pode alienar, ele pode alugar, certo? Tudo bem. Agora, quem que dá o aval para ele de que ele cumpriu? Ah, é ele mesmo. Ele mesmo dá o aval para ele. Ele não precisa perguntar para a prefeitura. Ele mesmo, olha, ó, eu recebi aqui em tal data... Passaram-se 10 anos, eu cumpri, agora eu posso vender, eu não preciso que a prefeitura me dê um aval. Por que não? Se a empresa dele tiver durante esses 10 anos, funcionado de forma regular, tiver pagando impostos, é simplesmente isso que a prefeitura vai fazer. Ela vai olhar lá nos seus registros se a empresa recolheu impostos durante 10 anos. Se a empresa recolheu impostos durante 10 anos, isso significa que ela cumpriu os encargos. É isso. É simplesmente isso. Então, desculpa a sinceridade, mas eu tenho certeza que tem dedo de alguém nisso aqui. Tem dedo de alguém nessa história. Não, eu não quero que a prefeitura tenha que dar anuência. Por que você não quer que a prefeitura tenha que dar anuência? Você não cumpriu os encargos? Se você cumpriu, não tem como a prefeitura não anuir. Não tem como. Cumpriu os encargos, a prefeitura dá anuência... Acabou o problema. Então, honestamente, e aliás, repito, o projeto original que veio do Executivo continha essa emenda. Continha esse texto. Eu usei o mesmo texto que veio no projeto original. Quer dizer, o prefeito concordava com isso. Se houve alteração posterior, foi porque alguém que provavelmente já está olhando lá na frente, pediu para alterar. Desculpa, não concordo. Vou votar contra esse artigo. Não concordo. E para mim era algo simples e que só serve para beneficiar maracutaia, para gerar maracutaia, para privilegiar quem quer fazer errado. Tá? A não inclusão dessa emenda só serve para isso, na minha concepção, na minha visão.
Uma parte, vereador.
Permito.
Antes de ser colocado em votação, eu conversei com o vereador e a minha... Existiam duas dúvidas, né? Até é interessante, não me levantei, porque acho que é interessante, nesse caso, seria interessante o debate.
Sim.
A questão, em direito, assim, muitas vezes, preenchidos os requisitos objetivos, já gera o direito de, no caso, a empresa de obter transferir. Eu, na minha visão, eu entendo isso. E talvez a minha dúvida com relação à questão de um ato vinculado seria assim, como eu coloquei, ficar com uma arma política, né, no caso de uma omissão do executivo. Então essa seria a minha dúvida.
Dúvida. Eu entendo que a questão é objetiva. Entendeu? Eu entendo que o cumprimento do encargo é algo muito objetivo. É minha visão, eu respeito a opinião do vereador, eu entendi o posicionamento do vereador, mas na minha concepção, na verdade é o seguinte, ó, eu vou dar um exemplo então. Digamos que com 8 anos, passados 8 anos, o empresário fala, eu vou vender. Ele vai lá e vende. A lei não permite que ele venda, mas ele vende. Como não precisou da anuência da prefeitura, a prefeitura também pode simplesmente se calar, fazer vista grossa e depois, no momento de algum questionamento, dizer, olha, eu não tive conhecimento dessa venda. Pode acontecer. E aí ele não cumpriu a lei.
Assim, aguardar o decurso do prazo e depois se manifestar. É importante isso, né? Como eu coloquei, eu entendo que a fiscalização tem que ser constante, né? Entendo eu, não sei se...
Sim, tudo bem, mas a gente sabe que é complicado isso, né? A gente sabe que isso é complicado. Então, eu acho que seria um facilitador para a fiscalização. No momento em que ele quer transferir a área, ele faz a solicitação, encaminha seu requerimento, seu ofício para a prefeitura e a prefeitura anui. Acabou. Seria algo muito simples, mas tudo bem. Essa foi a minha primeira emenda, que foi rejeitada aqui hoje. E a minha segunda emenda foi em relação à alienação fiduciária. Por quê? Para mim, é algo também bastante sensível. A lei agora, o que ela está permitindo? A lei anterior não tratava dessas questões, ela não tratava da alienação fiduciária, certo? Nem para sim, nem para não. Então a lei era omissa em relação a isso. E causou, sim, alguns problemas que a prefeitura teve de recorrer através da justiça e, enfim, as situações foram resolvidas. Mas o que acontece? Por que que eu acho que cria-se uma aberração aqui? Eu sou empresário, então. Eu não tenho um gato para puxar pelo rabo, tá? Não tenho um gato para puxar pelo rabo. Não tenho dinheiro para nada. Eu chego na prefeitura e peço um terreno para a prefeitura. Prefeito, me arruma um terreno lá que eu tenho uma ideia maravilhosa. Prefeito, legal. Me faz a doação do terreno. Eu recebo esse terreno lá no Distrito Industrial, vou lá no banco com esse terreno como se ele fosse meu, né? Levo esse terreno até o banco e falo assim, ó, eu tenho um terreno aqui que vale 300 mil reais. Eu quero pôr como garantia para você me emprestar dinheiro para que eu possa construir a minha empresa. Aí o banco vai lá, fala, legal, a lei autoriza, né? Então, o banco aceita o terreno como garantia e empresta o dinheiro para o empresário, esse empresário que não tem um real no bolso. Aí o empresário, ele começa a construir, o negócio não vai para frente, ele para de pagar o banco vai lá e toma a área dele. O banco vai lá e toma a área dele. Você fala, peraí, e o município nessa? Ah, o município, a lei diz o seguinte, que esse empresário fica com uma dívida perante o município. Mas peraí, Peraí. O cara não tem nada mesmo. Ele não tem nada mesmo. Deixa o nome sujo lá e deixa o povo se arder. Então quer dizer, se o negócio der certo, bom para o empresário. Se o negócio der errado, deixa o ônus para o povo. Porque é importante dizer isso. Por que que eu muitas vezes não dou muita bola para a audiência pública em relação a isso? E até falei isso para o vereador Bacana certa vez. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a gente pode fazer audiência pública aqui e isso aqui enche de empresário, que é quem vai receber o benefício. Mas não vai encher aqui com pessoas da comunidade civil, que é quem vai pagar a conta. Quem tá recebendo o benefício virá aqui. Agora, quem está pagando a conta não vai vir aqui questionar nada. Então, cabe a nós, vereadores, analisarmos essas questões. Porque quando um empresário recebe uma área dessa no Distrito Industrial, quem está dando essa área para ele é, muitas vezes, um morador lá, um pobrezinho lá da Borba Gato, que não tem nem asfalto na frente da casa dele. E ele está doando uma área para o empresário. Então, é importante, é lógico, esse tipo de, isso é fundamental, uma política industrial. Tem que ter, obviamente que esses incentivos eles têm que acontecer, mas a gente tem que ter responsabilidade para analisar essas questões de forma bastante, bastante clara, com bastante cautela, certo? Então, eu acho que nós temos, sim, no Distrito Industrial aqui, muitos empresários bons, ótimos até, tá, ótimos, eu diria. Eu cito até, tá o Toninho aqui, tá o Mauro. Queria falar do Mauro claramente para ele. Para mim é uma pessoa que eu admiro muito. É um empresário exemplo aqui na nossa cidade, tá? Digo com toda tranquilidade, certo? Uma pessoa que merece todo o apoio do poder público. Quero deixar bem claro aqui. Mas também tem muito malandro querendo tirar vantagem. E cabe a nós criarmos uma lei perfeita, não existe. Lei perfeita não existe. Mas a gente tem sim que criar uma lei que também resguarde o poder público. Não é simplesmente, usando o termo, não é simplesmente abrindo as pernas, certo, que a gente vai chegar no ponto ideal para que a gente tenha uma política industrial bem sucedida no município. Certo? Então, a lei tem sim pontos positivos, como eu já comentei. Mas esses dois pontos, em especial, eu, honestamente, não consigo concordar. Não acho legal que você não cobre a anuência do empresário no momento da venda, e não acho legal que o empresário simplesmente fique com o bônus e, caso dê errado, o risco fique por conta da comunidade, da sociedade, da população garcense. E, com isso, honestamente, na minha visão, não dá para concordar de forma alguma. Então, há dois artigos nessa lei que eu terei voto contrário. Obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Então, peço, por favor, que os vereadores que não...
Permite, pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de usar como líder de bancada a discussão do projeto. Vou fazer só uma observação.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra como líder de bancada. Bancada.
Com a palavra o vereador Bacana, como líder de bancada, por 5 minutos, sem a parte.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Fazer só uma observação, que o secretário da indústria está aqui, e eu já tive algumas reuniões com ele, não concordo com algum posicionamento dele. Inclusive, porque tem pessoas que querem uma área no distrito, tá? E já... Eu não sei quanto tempo que ele faz que está na secretaria, mas a gente já está aqui nesse novo mandato, já há 1 ano e 6 meses. Já estive com ele e eu acho que tá faltando um pouco mais de empenho para resolver algumas questões. Inclusive, hoje eu vou fazer uma observação para o secretário, eu quero que ele pense bem nisso, tá? Que eu acho que é interessante, embora a palavra final é do executivo, né? O secretário apresenta lá o problema e o executivo que decide. Eu até creio que ele não tem essa decisão 100%, né, dentro da sua pasta. Até mesmo porque o executivo, ele indica um secretário e ali ele está subordinado ao executivo. Até entendo isso, né, com relação aos secretários aqui da nosso município. Até entendo a posição dele. Porque, na verdade, a decisão não é 100% do secretário. Mas eu vou fazer uma observação para o secretário, porque ele, que eu, no questionamento que eu fiz, ele falou que quem decide é a comissão. Pelo contrário, tá? É, doação de terreno. A comissão não decide nada, ela é um órgão figurativo que ele vai apontar. Mas eu falo figurativa porque não decide. Quem decide é a Câmara. Quem vota em projeto é a Câmara. É ela que defere. Ela que defere. É óbvio que defere. Eu, no meu entendimento, eu participei 2 anos da comissão de distrito. Eu, viu, Mauro? Estou falando, direcionando mesmo. Que eu participei 2 anos da comissão, 2 mandatos da comissão de distrito. E lá foi deliberado várias discussões sobre terreno. Mas eu estou falando o órgão definitivo, quem doa, passa pelo crivo aqui da Câmara. Vocês podem indicar, mas que passa pelo crivo aqui da Câmara. Estou só dando uma suposição, porque, na verdade, se for para decidir a comissão, que então não venha para a Câmara o projeto, assina lá e doa por lá. Não é assim que funciona a lei. Não é assim que é. A decisão final é do Poder Legislativo. Então, é um órgão que realmente vai fazer um estudo técnico ali. É o que eu vejo. Mas não tem poder de decisão. Tá? É isso que eu estou querendo dizer. Não tem poder de decisão. O poder de decisão é o Poder Legislativo. Embora as pessoas possam participar de uma discussão muito democrática, né, sobre quem vai ganhar ou não, tá, uma área lá, embora sem a presença da comunidade também não vejo uma democracia dentro disso, na minha opinião. Tá? São indicações feitas pelo Poder Executivo, pela Câmara, mas enfim, é a maioria, e eu não vejo uma democracia com relação a isso, sem a participação da comunidade. É, as audiências públicas, ela tem que estar em todo o projeto que vai de relação ao benefício da comunidade. A audiência pública, ela é mais importante, ela foi criada para debater assuntos. Enfim, e não é usado e utilizado audiências públicas. Até de um problema que existe num bairro, tem que ter audiência pública, porque quem decide é a coletividade. E o poder público, tudo o que há dentro do poder público, devia ser pela coletividade. Tá? E é isso que eu entendo. Com todo respeito, não sei se você entendeu, viu, Mauro? Estou direcionando a você, não sei se você entendeu o meu pensamento. O que eu quis dizer é que, na verdade, o órgão que decide é o Poder Legislativo. Vocês podem indicar lá 30 terrenos. Se a Câmara não concordar, vai ser uma indicação que não vai chegar à finalidade. Tá? Então, é isso que eu gostaria de dizer para o secretário, que, na verdade, o que acontece? Existe uma questão de opiniões e debate coletivo. Não é porque umas pessoas decidiram lá, meia dúzia de pessoas decidiu, que o Poder Legislativo vai concordar com isso. Entendeu? Não é assim que funciona. Tá? Então, esse é um posicionamento que eu queria dizer com muito respeito. Eu disse figurativo no modo de não ter o poder de decisão. Tá? É um poder de discussão, mas não um poder de decisão. Então é isso que eu quero salientar com muito respeito a todos vocês lá. Agora, com relação a desenvolver os projetos dentro do distrito, é óbvio que uma cidade e um país só cresce com geração de emprego. Mas ela não pode também beneficiar uma pessoa só, ou duas pessoas só. Tá? A lei, ela é bem clara, é fomentar. Agora, quando você determina que alguém alugue para ter benefício de um aluguel, então ele que compra um terreno particular e faça um barracão e alugue, e aí ele vai ser beneficiário. É isso que eu não concordo. Entendeu? Desenvolver atividade é óbvio, mas não que tome benefício em cima de um bem que é de toda uma população. Muito obrigado.
Consulto ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra como líder de bancada para encaminhamento de votação.
Com a palavra, vereador Paulo André. Por 5 minutos sem a parte.
Eu apenas utilizo a palavra rapidamente aqui, apenas para justificar o meu voto em destaque em alguns artigos e explicar cada um deles. E os vereadores que concordarem podem seguir a mesma linha. Então, o artigo 2º. É o artigo referente à inclusão de membros na comissão do distrito, que foi proposto pelo vereador Bacana. Então, eu votarei em destaque, que é uma forma de demonstrar o meu apoio à emenda do vereador. A emenda, o artigo 11º, ele votarei contra também, por se tratar da questão da anuência depois dos 10 anos, que eu tratei aqui há pouco. O artigo 14º, em relação à alienação fiduciária, portanto, também votarei contra. E o artigo 16º, embora ele seja, ele já esteja contemplado na lei de forma menos incisiva, eu votarei também contrário em apoio a uma emenda do vereador Bacana, que é em relação à retomada de áreas ociosas. Eu acredito que a emenda do vereador, ela ficou um pouco mais clara em relação a isso. O projeto já contempla, mas eu achei a redação dada pela emenda um pouco melhor. Então, eu votarei contra o artigo 2º, 11º, 14º e 16º. Obrigado.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação do substitutivo da matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal.
Pela ordem. Eu gostaria que votasse destaque o artigo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 e o 16, 17, já o vereador já pediu.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Só para confirmar, eu quero votar em destaque o artigo 2º, 11º, 14º e 16º.
É o seu estudo, temos aqui.
Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação do substitutivo do projeto de lei número 102, excluindo os artigos que foram pedidos em destaque. Artigo 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16 e 17.
Doutor Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Muito senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado. Por unanimidade substitutivo do projeto de lei número 102/2017. Ante a solicitação dos vereadores, determina a votação em destaque dos artigos solicitados, de acordo com o artigo 146 do regimento. Coloco em votação o artigo 2º.
Antônio Franco Santos Bacana, não. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Não.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que 10 vereadores votaram pelo sim, 2 pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o artigo número 2. Coloque em votação o artigo número 3.
Antônio Franco Santos Bacana, não. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Não.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que 10 vereadores votaram pelo sim e 2 pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o artigo número 3. Coloque em votação o artigo número 4.
Antônio Franco de Santos Bacana, não. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Não.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Único senhor presidente, que 10 vereadores votaram pelo sim e 2 pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o artigo número 4. Coloque em votação o artigo número 5.
Continua aqui, né? No 5 aqui. Antônio Franco Santos Bacana, não. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Não.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabetti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Muito surpreendente que 10 vereadores votaram pelo sim e 2 pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o artigo número 5. Coloque em votação o artigo número 7.
Antônio Franco Santos, bacana não. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabetti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Muito senhor presidente que 11 vereadores votaram pelo sim e um pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o artigo número 7. Coloque em votação o artigo número 9.
Antônio Franco Santos, bacana não. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Monato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabetti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
O senhor presidente que 10 vereadores votaram pelo sim e pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o artigo número 9. Coloque em votação o artigo número 11.
Antônio Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Não.
Paulo André Faneco.
Não.
Rafael José Frabetti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Único senhor presidente que 10 vereadores votaram pelo sim e 2 pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o artigo número 11. Coloque em votação o artigo número 12.
Antônio Franco Santos, bacana, não. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabletti.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que 10 vereadores votaram, 11 vereadores votaram pelo sim e 1 pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o artigo número 12. Coloque em votação o artigo número 14.
Antônio Franco Santos, bacana? Não. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Não.
Paulo André Faneco.
Não.
Rafael José Frabletti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Não.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Como que o senhor presidente que 8 vereadores votaram pelo sim e 4 pelo não?
Está aprovado por maioria de votos o artigo número 14. Coloque em votação o artigo número 16.
Antônio Franco Santos, bacana não. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani. José Luiz Marques. Janete Conesse, desculpa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Não.
Paulo André Faneco.
Não.
Rafael José Frabletti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Como que o senhor presidente que 8 vereadores votaram pelo sim e 4 pelo não?
Está aprovado por maioria de votos o artigo número 16. Coloque em votação o artigo número 17.
Antônio Franco Santos, bacana? Não. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Não.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
José Luiz, Rafael José Frabletti?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Como é que o senhor presidente, 10 vereadores votaram pelo sim e 2 pelo não?
Está aprovado por maioria de votos o artigo número 17. Passaremos aos trabalhos do grande expediente. Solicito que seja feita a leitura das indicações.
Indicação 79/2018 do vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito tomar as providências necessárias para dar assistência às pessoas que estão dormindo na praça da Comute. 80/2018, do autor Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que seja feita a poda da árvore localizada na Avenida Dr. Rafael Pérez de Barro, de frente ao numeral 525. 81/2018, da vereadora Patrícia Monato Marangão, sugerindo ao prefeito proceder à iluminação do parquinho na Praça Tancredo Neves.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimentos.
Requerimento 602/2018, vereador Antônio Franco Santos Bacana. Sugerindo ao prefeito informações sobre o processo judicial, solicitando a reavaliação do valor pela... Desapropriação. Desculpa, mas está tudo riscado aqui. Desculpa. Aqui, ó. Pode? Solicitando ao prefeito 602/2018, vereador Antônio Franco Santos Bacana. Solicitando ao prefeito informações sobre o processo judicial, solicitando a reavaliação do valor pela desapropriação diária na implantação do Distrito Industrial de Garça às margens da SP-294. Vou usar a palavra, tá?
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário se há oradores inscritos.
Vou usar a palavra.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia inclusive que nos ouve pela internet. Bom, esse requerimento, acho que inclusive a pessoa deve estar até assistindo, né? Porque já faz alguns anos que ela tem, né, sofrido com o que aconteceu. O Distrito Novo, que foi desapropriado, é lógico, quando você desapropria, né? Geralmente as pessoas não concordam com a avaliação da área, muitas vezes. E daí recorrem para obter, né, o valor real que elas entendem, né, do que foi desapropriado. Nessa ocasião, acho que é bom a gente se atentar ao fato de que a proprietária, ela em primeira instância, ela ganhou, né, um valor duas vezes maior do que foi desapropriado a área. Né, pelo menos foi o que a gente conversou, e ela tem até o fato de que ela conseguiu, né, em primeira instância. Claro, a prefeitura ela pode recorrer, né, dessa decisão, mas até então a gente vê que há, né, alguns problemas a serem solucionados nessa área nova. Tá? Mas o que me chamou a atenção foi que o fato desse acontecimento trouxe prejuízo de saúde a seu familiar, por não concordar com o fato e porque a pessoa, ela morava nesse local. Ela morava, criou toda uma identidade familiar dentro desse local. Tá? E, no momento da desapropriação, a pessoa, né, ela foi realmente obrigada a sair do local. E o valor que ela pegou, no caso aí, acho que é depósito em juízo, pelo jeito, né? E a pessoa não tendo lugar para morar, ela tem que usar, pelo menos em parte, ela pode recorrer e usa esse dinheiro que ela acabou recebendo. Só que esse não é o fato, né, da indenização. O problema é você tirar uma pessoa do lugar que ela...
A parte, vereador, pois é levantada no final.
Hã?
No final fica depositado, só havendo acordo entre as partes que é levantado. Não,
entendi. Mas a pessoa também, ela pode sacar o dinheiro, né? Mesmo depositado em juízo, não pode?
Não.
Então,
só se houver acordo.
Mas ela pode recorrer também, se de repente ela pode. Sim. Não, é isso que eu estou querendo dizer. Porque eu acho que ela pegou o dinheiro e depois ela recorreu e ganhou. Então, dentro do processo, você faz o depósito de juízo, mas o que eu quero dizer é que a pessoa, ela pode, dentro desse processo, pegar esse recurso e depois pode entrar com recurso. Até mesmo porque só dentro do trabalho você pode receber seu acerto e depois de 2 anos, você tem 2 anos, dá para recorrer, se você tiver alguma perda, que é lógico, é uma indenização que você tem que pegar, porque você não vai sair com a mão abanando e vai esperar em 4 instâncias, ô vereador, a pessoa vai esperar em, tipo, 3, 4 instâncias, a pessoa ganhar esse dinheiro, não dá, né, não dá. Então é isso que eu gostaria de dizer, atentar o fato, eu entendo do processo, mas o que eu estou explicando aqui é que realmente ela usou esse dinheiro, porque senão ela ia para onde? Ela tem que comprar algum lugar pela morar, né? Não tem jeito. E ela recorreu. Ela pegou o recurso e recorreu. E em primeira instância ela ganhou. Não sei se ela vai ganhar em segunda ou terceira, que o processo continua. Mas enfim, estou relatando os fatos aqui. Mas a questão que se atentar é que, na verdade, com a desapropriação e a pessoa saindo da área, ela teve um problema de saúde familiar. Eu cito um exemplo porque é o seguinte: quando uma pessoa ela mora no local e cria uma identidade com o local, ela passa ali, né, a conviver. É, não só no local, mas dentro de um ambiente familiar ali que construiu uma história, tá? E a história é a desconsiderar. É, o que acontece é que parece que o esposo não aceitou da forma que foi feito. Ele teve que sair de lá, tá? E o que acontece? Isso daí você não consegue repor nunca. Você não vai repor nunca dentro da cabeça da pessoa, dentro da saúde da pessoa, de tudo que ela perdeu, você vender uma propriedade é uma coisa. Agora, você é obrigado a sair dessa propriedade é outra coisa. Ainda mais quando você não recebe o valor ainda, que é justo por aquilo. Aí que está o problema também, entendeu? Se você sai e recebe o valor que você acha que vale, é a mesma coisa. Você tem um carro, cito um exemplo, um Fusca dos anos 80. Ele pode não valer 5 conto. Mas, de repente, conservado, arrumado, aí vale o preço da história, né? Entendeu? Então, é isso que tem que colocar em consideração. Você quer uma
parte?
Pois não,
vereador? Inclusive, eu fui procurado pela senhora, eu qual conheço, estudei com o filho dela há muitos anos, e ela me relatou o seguinte, que ela precisa do valor que ainda falta ser pago. Por quê? Porque ela precisa tratar do marido que está doente, né? Ela me relatou isso, não sei se ela te passou também... Né?
Eu ia tentar o fato também. Parece que ela está precisando do recurso para poder pagar a saúde. Então, para você ver, olha os fatos. Olha como que acontecem os fatos. Mas, enfim, né? Estou relatando aqui o que realmente está acontecendo na vida dessa senhora. E o que ela pediu para mim, não sei se pediu para outros vereadores também, é que, na verdade, ela quer um pouco mais de justiça. E ela quer que os vereadores, o Poder Legislativo, intervenha nisso, tá? Para que ela possa ser ressarcida desse valor. E que a justiça parece que deu ganho de causa em primeira instância. Mas enfim, eu vejo, falando do requerimento, eu vejo de uma forma que o poder público e as pessoas que são públicas, ela não pode ver só o lado técnico. Pelo contrário, eu acho que você tem que ver o lado social, né? Porque se o poder público for legislar ou executar só pelo lado técnico, então você não vai ser humano. Então é isso que eu acho, que você marca a sua história dentro do poder legislativo, dentro do poder executivo, por ser humano, por respeitar as pessoas, tá? E poder também incentivar para que as pessoas possam ter uma oportunidade e ter alguma coisa melhor. Porque eu acho que quando uma pessoa vota em alguém, ela vota acreditando no quê? Ela tem um sonho, que as coisas podem melhorar para ela, não piorar. Que é isso que é o interesse público, pelo menos do que eu vejo. Tá? Você tem o lado técnico, mas você tem que ver o lado, né, o mérito da questão, que também dentro da justiça isso vale muito. Né? O vereador aí, que ocupa o cargo agora de presidente aqui, né? Você trabalha com lei, existe o lado técnico, mas existe o mérito da questão também. Então, eu acho que isso que é interessante. Estou colocando esse assunto em pauta, porque já foi assunto que foi discutido aqui em outros momentos, mas que os nobres companheiros aqui se atentem a esse fato, tá? Porque é uma família garcense, é uma pessoa que sempre colaborou também para o desenvolvimento do município e hoje vive nessa situação. E ela, no telefone, ela praticamente implora para que a gente possa ajudá-la nessa questão. Então era isso que eu gostaria de relatar aqui. Muito obrigado.
Consulto ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passemos ao próximo requerimento.
603/2018, vereador Pedro Santos, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao senhor Reginaldo Moretti, UNADO, pelo excelente trabalho desempenhado à frente da Secretaria de Administração de Serviços Públicos.
Em discussão, requerimento com a palavra os vereadores. Consulto ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, senhor da casa, acompanho o requerimento aí do vereador, porque realmente ele sem comentários. Aliás, até queria relatar aqui que eu fiz um requerimento semana passada sobre os bancos, e os bancos no outro dia já foram colocados na praça lá. Então acho que assim, então quando quer faz, né? Então não precisa esperar. Então pelo que eu vejo, eu acho que o requerimento é muito importante mesmo. Isso daí serve como incentivo para que a pessoa continue desempenhando um excelente trabalho dentro da administração. E o que eu acho mais interessante é que o Nardo, aí, que está recebendo esse voto de congratulações hoje aqui, ele realmente ele vê o lado da cidade, que eu acho que é isso que é muito mais interessante.
Boa parte, vereador. Eu só queria também aderir a essa manifestação tua e congratular o Nardo pelo excelente trabalho que merecidamente esse requerimento.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Acompanho também o voto de congratulação do presidente. E só tirando uma dúvida, acho que o banco é a secretaria do Paulinho, se eu não me engano, não é? Eu tenho dúvida também. Se for, então, fico parabéns para os dois aí.
No caso aí, eu acho que é interessante. Não, eu só estou citando que é obras, né, o serviço dele. Mas eu acho que de construção também deve estar dentro, mas enfim.
Parabéns a quem fez.
Parabéns a quem fez, mas o trabalho, eu acho que é interessante você falar como em forma de incentivo, porque realmente, desde o primeiro mês que ele entrou na prefeitura, ele, apesar de não ter experiência no cargo, mas ele está atento aos pedidos. Eu acho que isso é interessante, né? O secretário tem que trabalhar pelo município. O Rubim está aqui, né? Não foi secretário, mas foi também um agente público, também era muito prestativo com a gente. Sempre estava atendendo o telefone, ligando. Eu acho que é isso que é interessante. Independente das posições, das discussões, o importante é que as coisas aconteçam e a população espera por isso. Permito uma parte? Pois não.
Eu quero agradecer o Nardo também, porque terça-feira passada eu estive lá embaixo no setor de obras e pedi para ele que a turma da praça estava reclamando sem luz. E onde foi colocado, foi trocado todas. Certo? Então vamos agradecer a ele, e ele lavou a praça também para a gente. Certo? A pracinha dos velhos ali, ele vem cuidando e vem lavando para a gente. Muito obrigado.
Então é interessante. Você já pensou, né? Tem 3 vereadores, esses pedidos são atendidos, né? Se sempre fosse assim, isso ia melhorar bem a nossa cidade. Mas eu acho que o trabalho está sendo feito e ele merece mesmo esse incentivo aí dos nobres companheiros aqui. Muito obrigado.
Consulto, segundo secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente Reginaldo. Fiz esses votos para o Nardo, primeiramente porque eu sou uma pessoa que eu sempre cobrei muito o Nardo. Eu já subi aqui na tribuna, já reclamei de alguns pontos da secretaria dele. E eu acho que a gente tem que ser justo. Quando não funciona, nós temos que vir aqui cobrar, falar que não está funcionando, que é um mau secretário, sempre. Mas quando o secretário está trabalhando bem, de acordo com o que nós pensamos, o que nós achamos, temos que vir aqui sim falar que ele está fazendo um bom trabalho. Então é um simples gesto como agradecimento, porque todas as vezes que eu tenho procurado o Nardo, eu tenho sido muito bem tratado, e ele tem, às vezes eu sei que não depende apenas dele. Mas o que depende do secretário em si, ele tem se desdobrado para atender não só os vereadores da situação, como os da oposição. Que é isso que me agrada muito no Nardo, que ele não tem essa diferenciação. Queria eu que todos os secretários fossem igual o Nardo, infelizmente nós sabemos que não. Mas então parabenizo e aplaudo o Nardo pela postura de secretário que ele é, e pela maneira que ele tem tratado todos os vereadores com igualdade aqui. Muito obrigado a todos.
Boa parte, pois não? Presidente. Parabéns pela indicação.
Obrigado, vereador. Obrigado a todos.
Retorno à direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Próximo requerimento.
Requerimento 604/2018 da vereadora Janete Conesse, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar uma lombada na rua Padre Toledo Leite, na esquina anterior ao numeral 518.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
605/2018, da vereadora Janete Conesse, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar uma lombada na entrada da cidade, vindo da FATEC, no pare do obelisco da Garça.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 606/2018, da vereadora Janete Cornelis, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder ao asfaltamento da rua Maria Isabel na delegacia de polícia até o final dela.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário sobre vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
607/2018, da vereadora Janete Cornelis, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à troca da árvore Manguba. Então, desculpa, aqui está escrito assim, vereador. Não sei se você observou aí na impressão. Por outra espécie localizada na rua Maria Isabel, numeral 696.
Em discussão, requerimento com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, Janete Conessa.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público aqui presente e os internautas. Eu decidi vir uma vez só aqui na tribuna, porque eu fiz 4 requerimentos, fruto do encontro que teve com o prefeito na nossa, lá na creche Júlio Julim. Neste aqui, a pessoa está muito incomodada com esta árvore que está quebrando todo o esgoto da casa. E, pelo que a gente sabe, esse é um tipo de árvore que já está condenada, né? Precisando apenas fazer as trocas. Então, como ali os moradores pediram, os moradores da casa e dos lados pediram com muita... que está incomodando muito essa árvore lá, então eu resolvi fazer o requerimento. Posso falar sobre o requerimento anterior? Muito obrigada. Esta lombada vindo da FATEC foi pedido também porque diz que ali acontece direto acidente, principalmente com motos. Então, o pessoal me pediu que encarecidamente pedisse para o nosso prefeito, porque está sendo muito prejudicial, principalmente alunos que usam moto e que vêm da FATEC à noite, que está muito perigoso ali. E os outros requerimentos são simples, mas acho que de uma solução muito fácil. Espero contar com apoio do nosso secretário Nardo, para também, como tenho sido contemplado, espero mais uma vez ser contemplada agora com essas lombadas. Muito obrigada e boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Gostaria só de colocar uma observação aqui em relação a essas mongubas, porque não é um caso isolado. A nossa cidade inteira, ela é cheia de monguba. Por quê? Porque o município, a prefeitura de 20 anos atrás, plantou, a própria prefeitura plantou essas mudas na porta das casas. E aí o que acontece? Hoje, que elas são grandes árvores de grandes portes, elas quebram as calçadas, quebram o esgoto, a fiação, elas rebentam tudo. Por quê? Foi até motivo de um requerimento meu anterior, que eu solicitei a possibilidade das mongubas serem retiradas sem o custo. Porque hoje, para você retirar uma árvore monguba de frente da sua casa, foi a prefeitura que plantou. Mas ainda assim, você tem que pagar mais de R$400. Ou seja, a prefeitura planta, ela quebra a sua calçada, ela quebra o seu encanamento, ela estoura o seu fio, ela danifica a sua casa. A prefeitura plantou, mas a hora que você vai retirar, você tem que pagar para retirar. Então eu não concordo com isso e fortifico aqui mais uma vez que, no meu entendimento, as mongubas, que são árvores que foram plantadas pelo município, deveriam ser retiradas de frente das casas sem valor algum. Deveria ser retirado pelo próprio custo da prefeitura. Por quê? O munícipe não pode pagar por um ato da prefeitura. É, falam-se que quando foi plantado não teve um estudo necessário, não tinha uma secretaria do meio ambiente para fazer um estudo técnico, não tinha engenheiras florestal e tudo mais. Mas o que a população tem a ver com isso? Com a falta de planejamento do executivo anterior. Eu lembro que isso não é do executivo agora, não é do prefeito atual. Eu estou falando que essas árvores foram plantadas há 20 anos atrás, 25, 15 anos atrás. Então os prefeitos de anteriores lá, que assumiram a responsabilidade. Então, mas não é possível que o nosso município ainda não vai mudar essa opinião de que tem que ser cobrado para retirar uma árvore que o próprio município plantou. Fica aqui a minha... desabafo mais uma vez, por quê? Enquanto isso, as pessoas estão fazendo dívidas, se apertando para pagar uma obra, uma retirada, que era para ser responsabilidade da prefeitura. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir os trabalhos.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 608/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre o tratamento com a ecoterapia no município de Garça.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 609/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar. 1. Quais escolas não possuem caseiro e estão com as casas desocupadas? 2. Quais são os requisitos para que um funcionário público possa morar nessas casas?
Em discussão, requerimento com a palavra aos senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
610/2018, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar quais medidas serão realizadas pela municipalidade visando abrigar animais vítimas de maus tratos.
Em discussão, requerimento com a palavra aos senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 611/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar quantas classes livres há na rede municipal de ensino. Encaminhar cópia das atas e de atribuições das classes livres.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
612/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando um voto de congratulações e aplausos à Rádio Centro-Oeste, AM670, pela comemoração dos 71 anos de existência em nosso município.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 613/2018, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando o prefeito informar a possibilidade de encaminhar para os e-mails das escolas o novo Estatuto dos Magistérios.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite mais uma vez. A título de informação, nosso Estatuto do Magistério Municipal ainda não foi aprovado. Então... com certeza não será encaminhado. Está em fase de construção, de acabamento, né? Provavelmente, logo será encaminhado para todos os interessados do município. Tá?
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, eu sou da opinião que durante a discussão eles já deveriam ter em mãos, eu sei que foi colocado em um telão, mas fica muito mais fácil, né, para o pessoal estar acompanhando, ainda mais que é um assunto
é complexo e que envolve muitas pessoas. Então, eu tenho esse pedido. Eu ouvi a vereadora dizer que muito em breve será encaminhado, mas a gente pede, né, que o quanto antes, pois as pessoas querem estudar, nós também, né, podemos, de alguma forma, estar dando as nossas opiniões. Então, que isso ocorra, quem sabe, já amanhã, né, depois do nosso pedido. Era isso que eu tinha a dizer, muito obrigada.
Você me permite uma parte?
Sim, vereadora.
Também a título de informação, as escolas foram coordenadores, diretores, representantes de professores no primeiro momento, para não juntar os mais de 400 professores de uma vez, né? Então, está sendo seguido assim e com certeza irá sim para as escolas, para todos os professores, mas no primeiro momento está sendo para esse pessoal que foi eleito pelos seus pares para dar.
Mas eles conseguiram ficar com uma cópia, esse pessoal?
Ah, isso eu não perguntei.
Não, pelo que eu saiba, não, Janete. Então, acho que seria interessante isso, né? Não sei se algum... Você quer uma parte, Paulo André?
Uma parte, sim, por favor. Não, é que pelo que eu entendi do que a vereadora Janete colocou, parece que ainda não está fechado um texto, né? Não tem uma definição ainda, então. Ah, então, eu acho que tudo bem, né? Mas...
Não, eu entendo, mas assim, o que foi colocado no telão, poderiam já ter o impresso no dia, para elas estarem acompanhando mais facilmente, porque praticamente é um esqueleto quase pronto, né? Então essas alterações, eu acredito que já foram feitas, né? Então se não entregaram no dia, já poderia amanhã estar fazendo esse envio, né, por e-mail, e aí as diretoras se incumbem de estar encaminhando, né, para todos os interessados. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 614/2018 da vereadora Patrícia Morato Maranhão, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de providenciar o medicamento Xarelto 20mg ao senhor Antônio Luiz Campos.
Discussão e requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, Patrícia.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha. Bem, o senhor Antônio, ele teve um AVC e eu fui procurada pela família, por duas filhas. E hoje eu recebi até mais uma mensagem, até mostrei para um vereador, porque ele me adiantou, olha, a Secretaria Municipal de Saúde vai fornecer esse medicamento. E é importante salientar que não é um medicamento que é distribuído pela rede pública municipal, ele é distribuído pelo Estado. Só que esse senhor não pode ficar sem o medicamento, como ele já teve o AVC. É um medicamento de uso contínuo e vai estar terminando na próxima terça-feira. Então, daqui a uma semana, praticamente, o medicamento termina. Então, já passei a mensagem para a filha nessa mesma noite de que ela, então, leve o receituário, né, e também as cotações do medicamento para que a Secretaria Municipal de Saúde faça a compra. Como é de responsabilidade do Estado, o que ela tinha me passado? Ela iria ao fórum, aí seria feito o sequestro da verba, né, do Estado, passaria para o município, só que isso vai demorar cerca de 30 dias, então não tem como ele ficar sem o medicamento. Mas se o município já se compromete a estar comprando, caso resolvido. Mas mesmo assim eu não vou tirar o requerimento, para que fique, né, nos nossos arquivos e também da Secretaria da Saúde. Se arrumarem, de antemão, eu já fico agradecida. Ela até me adiantou, o dia que me procurou, que muitas vezes a Secretaria da Saúde já atendeu solicitação semelhante. Então, vamos aguardar mais uma. Muito obrigada.
Me permite uma parte?
Sim, vereadora.
Desculpa, tá?
Imagina.
Os requerimentos. É o seguinte, para as pessoas que precisam desse tipo de ajuda, elas têm que comparecer na secretaria de segunda a sexta, das 7 às 13 da tarde. porque é nesse período que é feito esses atendimentos, viu?
Eu sei que ela já esteve, né? Talvez foi até em outro horário, mas eu passei todas as orientações e vou ficar aí na esperança e acreditando que o caso será solucionado. Obrigada, vereadora.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
615/2018 da vereadora Patrícia Morato Barangão, solicitando ao prefeito informações sobre a falta de anti-inflamatórios, anticoncepcional e propanolol na USF Eucaliptus.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 616/2018, vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de melhorar o trânsito na rua Manuel Joaquim Fernandes, próximo a Comute, tendo em vista o grande fluxo de veículos no local, podendo ocasionar acidentes.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
617/2018, vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder às melhorias em relação ao urbanismo e revitalização da praça da Comute, tendo em vista que trata-se de grande fluxo de pessoas oriundas até mesmo de outras localidades.
Discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 608/2018 do vereador Rodrigo Thiers, solicitando a CPFL Paulista para que proceda a instalação da iluminação pública dos dois postes localizados na rua Fidelis Forquim, número 625, no distrito de Jaffa.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 619/2018 do vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informações sobre quais providências efetivas estão sendo tomadas, visando minimizar o sofrimento da menina Rafaela Roberto Bernardo, que nasceu com a formação de corpo caloso que afetou a parte motora.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 620/2018, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informações sobre a ação de desapropriação em trâmite perante a... Pela ordem, senhor presidente. Esse requerimento acho que é do mesmo teor, daquele meu, foi discutido. Desapropriação perante a primeira vara do órgão que julgou parcialmente procedido o pedido de desapropriação referente ao imóvel descrito na matrícula 8.817, declarando-se ao direito de proprietário do município desse procedimento ao pagamento de indenização.
Tem mais perguntas no bacana.
Hã?
Tá certo, tem outras perguntas. Está diferente. Ele completa, está diferente.
Em discussão, requerimento, com a palavra...
Tem indenização, desculpa, de 853 mil, é isso?
Isso.
A 327 reais. Louco, é isso? Desculpa, perdão.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Ela, né? Informe que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 621/2018 do vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar quais medidas estão sendo adotadas para que se dar cumprimento ao acordo judicial firmado nos autos do processo de desapropriação número 000-7029-08-2008-26021, preservando-se ao interesse público da expansão das atividades empresariais do município referida à região da cidade.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
622/2018, vereador Rafael José Frabeto, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de arrumar estruturas metálicas que estão com enfeites nos temas japoneses de fronte ao açougue Frangola.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 623/2018, da vereadora Patrícia Morato Maragão, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a manutenção das lâmpadas na Praça Tancredo Neves.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais requerimentos, em votação, coloco em votação global os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos, havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informe que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Deise Serapião, por 5 minutos.
Boa noite, presidente, da qual cumprimento demais membros da mesa, novos colegas, público que nos assiste, que nos ouve pela internet. Eu gostaria só de agradecer aqui, em nome do prefeito e da primeira-dama, todos os envolvidos do projeto Reconstruindo Vidas. Hoje foi entregue a casa da Ivani, que é prima do nosso presidente Pedro, através de voluntários direto e indiretamente. Nós queremos agradecer a Ilumina, o Ivo Madeira, o secretário de Obras, Paulo, o secretário de Planejamento, Rui, o senhor Lino, com todo carinho, reconstruiu a casa, o Anderson, que fez toda a pintura, o Anderson do Conselho Tutelar, o Fábio, a Érica, todos os envolvidos. E a próxima casa será da Rua Caviúna, que é um casal de idosos, que a casa foi até demolida, vai ser reconstruída a casa, eles já estão acomodados numa casa da prefeitura, e essa semana vai começar a reconstruir a casa. Gostaria de agradecer também o Ulisses, do SAAI, que resolveu um problema lá na rua Barbagato. E gostaria também de agradecer o secretário Paulo e o secretário do SAMA, o Vitor, que no requerimento meu a semana passada já começou a fazer a poda das árvores do bairro Paineiras e algumas benfeitorias referente ao meu requerimento. Muito obrigado, uma boa semana a todos.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu utilizo esses meus 5 minutos para trazer a público uma informação, de utilidade pública, na minha concepção, tá? Referente a uma questão que já foi debatida aqui nessa casa, em algumas ocasiões, principalmente no ano passado, quando eu, juntamente com mais 3 vereadores, tentamos instaurar aqui nessa casa uma comissão parlamentar de inquérito para apurar uma eventual irregularidade na comercialização de produtos da empresa São José, na festa da cerejeira daquele ano. Como nós não conseguimos, naquela ocasião, instaurar uma CPI, porque precisávamos de 5 assinaturas e tivemos apenas 4 assinaturas naquela ocasião, nós encaminhamos, então, uma representação ao Ministério Público. E fico bastante satisfeito que o Ministério Público, diferente dessa casa, de forma institucional, né, o Ministério Público fez uma interferência nessa questão e hoje há uma ata assinada pelo senhor prefeito municipal, pelo representante do Concebes Lago e pela promotora de justiça do nosso município, onde o senhor Gilberto, né, representante do Concebes, compromete-se a não comercializar produtos da empresa São José e nem propaganda da empresa São José na 32ª Festa da Cerejeira, que se inicia na próxima semana. Então eu vou até ler a conclusão dessa ata, lembrando que a promotora já instaurou um inquérito para apurar aquilo que aconteceu no ano passado. Eu quero ler aqui apenas a conclusão da ata. A ata é um pouco mais extensa e eu não teria tempo para ler o teor completo, mas eu vou ler aqui apenas a conclusão, que é exatamente aquilo que a gente pensa, aquilo que nós abordamos aqui durante algumas sessões. Então, vou para a leitura. A promotora de justiça alertou os presentes acerca da necessidade de transparência na administração da festa, considerando que sua organização se dá, ainda que de forma indireta, pela Prefeitura Municipal, por meio de comissão nomeada pelo prefeito.
Diante disto, destacou a necessidade de preservar o princípio constitucional da impessoalidade, evitando que agentes públicos possam, eventualmente, se valer de seus cargos para auferir lucros, mesmo que sem dano ao erário. Face a esse alerta, o senhor Gilberto comprometeu-se, na qualidade de representante do Concebes Lago, a, pelo menos em relação à 32ª edição da Festa da Cerejeira, deixar de adquirir produtos diretamente da distribuidora de bebidas Garça, bem como de fazer propaganda dos refrigerantes São José durante a festa, já que se trata de empresa de propriedade do prefeito municipal, justamente a fim de preservar o mencionado princípio da impessoalidade e da moralidade na administração pública. Então, esse é o teor de uma ata assinada pelo representante do Concebes e pelo senhor prefeito municipal. Fico, então, bastante satisfeito que o Ministério Público tenha, com firmeza, tomado uma atitude em relação a isso. A gente sabe que existe um inquérito, que já foi aberto pela promotoria, e a gente aguarda o desenrolar dos fatos. Na minha visão, já falei isso anteriormente e repito aqui hoje, para mim, trata-se sim de um ato de imoralidade, o prefeito deveria sim ter se declarado impedido, e trago um fato novo. Porque a justificativa do prefeito é sempre a mesma. Sempre participou da Festa da Cerejeira. Em várias edições participou, e é verdade. Porém, em todas as ocasiões, pelo menos eu conversei com 3 ex-presidentes da Festa da Cerejeira, e em todas as ocasiões participou, inclusive, com patrocínio, com dinheiro. E na ocasião da festa de 2017, teve patrocínio na festa inteira, sem ter dado um real sequer de patrocínio. Então, é algo a ser averiguado.
Consulto ao senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos ouve pela internet. Bom, vou abordar um assunto aqui que passou um pouco pelo esquecimento até da Câmara, né, e foi muito debatido durante, não só nesse mandato, mas como no outro também, com relação à dívida do hospital. Tá? É um assunto que caiu meio no esquecimento. Né? Foi feito um diagnóstico, né? Foi apresentado aqui na Câmara e não teve... assim, o objeto final, o que vai acontecer, o que está acontecendo. Então, eu estarei, parece que os documentos foram levados até o Ministério Público, pelo menos foram dito, né? E essa semana eu vou dar um pulo com o promotor, vou perguntar pessoalmente, né? Como está sendo apurado esse fato. E eu acho que tem que dar uma resposta para a sociedade. Afinal, a dívida está muito grande. Outro dia eu ouvi as pessoas falando, por que não ajuda o hospital e tal? Por que o pessoal que fez essa dívida no hospital, também não ajuda o hospital? Esse que é o interessante. Por que a sociedade tem que ajudar o hospital, sendo que ninguém sabe, né, até no momento, como que o hospital chegou a essa dívida? Mas eu estarei no Ministério Público essa semana, vou questionar se realmente está sendo avaliado todos aqueles documentos, e se, no caso, né, se for muita demora, eu conversei com o diretor aqui da casa. Se abrir uma CPI em cima desse diagnóstico para a gente avaliar os fatos, o presidente ele pode até contratar uma empresa, né, para fazer essa avaliação, já que é 10 mil páginas. Então, está avaliando essa questão aí para a gente poder, né, poder esclarecer esses fatos para a sociedade, que eu acho que é interessante. É um fato que merece, né?
Uma parte, vereador. Falar.
Pois não?
Se caso for necessário, tem minha assinatura essa CPI.
Eu vou verificar, né, como que está sendo feito, né, essa investigação, para que a gente possa, né, realmente, né, o Poder Legislativo dar essa resposta para a sociedade. Porque trata-se de recursos, né, tanto público quanto privado, alguma coisa assim, que foram direcionados lá. E hoje o hospital só funciona porque tem intervenção e o município hoje é que toma conta do hospital. Né? Então, acho que assim, o interessante é fazer com que o hospital ele continue funcionando. Mas o interessante também é punir os responsáveis, que eu acho que esse é realmente é fazer justiça. Então, eu não poderia deixar de usar a tribuna aqui hoje, porque várias pessoas me procuraram. E o hospital, como é que está? E a dívida do hospital, como é que está? Eu acho que é um fato que a gente não deve deixar, né, passar em branco. Eu acho que tem que realmente, já que foram feitas todas as investigações, eu acho que tem que ir até o final. E essa semana eu vou dar um pulinho no fórum, né? Vou ver se o promotor que está com o caso atende, não sei se está, né? Se parece que foi direcionado aqueles documentos para lá, e ver como que está a situação, que a gente possa também estar, né, por dentro e poder responder à sociedade nessa questão. É isso que eu gostaria de dizer, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos. Informo que o vereador Marcão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão.
Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos prestigia aqui no plenário, e ao que parece hoje sem internet, né? O Pedro me passou que está com...
Voltou.
Voltou? Então, pessoal que nos acompanha pela rede mundial de computadores. Eu prestei muita atenção no que o vereador Paulo André disse aqui, com relação ao assunto, né, que ele levantou. E eu estava realmente aguardando um posicionamento sobre isso, porque, ao que parece, foram quatro vereadores que assinaram, né, que você disse. Foram quatro vereadores, né? Então, eu também agora, mediante isso daí, já que eu tenho provas com relação a isso, eu também vou estar encaminhando, juntamente com provas, ao Ministério Público, uma questão de agente público ficar recebendo valores por prestação de serviço junto à Festa das Cerejeiras, ou agora Cerejeiras Festival. E calculo que também deva ser aberto um inquérito, né, com relação a isso, para que tudo fique muito bem apurado. E olha que é uma vasta documentação que vem desde 2009. Então vamos aguardar. Eu gostaria de citar as duas equipes do time do emprego que foram formadas.
Uma parte, vereador.
Pois não?
Se o vereador puder, eu gostaria que o senhor dissesse publicamente qual o nome do agente político que teria recebido recursos desde 2009. Eu acho importante.
Bom, eu acho que todo mundo vai matar a charada quando eu disser. Eu perguntei para você, né, quantos vereadores haviam assinado, né? Desde 2009 era a gestão do poder. Né? Desde 2009, né? Então, eu acho que já está respondido. Outra situação, agradecendo o pessoal do time do emprego, né? Parabenizando, né, pessoal que se formou na última sexta-feira, mais duas turmas, né, um projeto que tem o vice-prefeito Cassiano Pellegrini à frente. Nesse domingo tivemos campanha do agasalho, lá no ginásio João Gonzalez. E puxando um pouco aqui para a minha área, né, que é a área esportiva, que é o seguinte, Garça, nesse domingo, conquistou o campeonato sub-14 de futsal, realizado pela Liga Mariliense de Futebol, time da CGEL, que enfrentou o Bauru. Bauru estava invicto, havia derrotado o Garça duas vezes na fase de classificação, e foi na prorrogação, 6-5, foi 5-5 no tempo normal, 1-0 na prorrogação, vitória da equipe garcense. Parabéns ao professor Edinaldo Cardoso de Andrade, parabéns à CGEL, né, pela equipe vitoriosa. E nesta semana vai estar acontecendo a abertura de mais uma edição do Cerejeiras Festival, né, tenho certeza que, novamente, com muito sucesso. Vereador Rodrigo, quer uma parte? Pois não.
Uma parte, vereador?
Pois não.
Não, só ressaltando também, parabenizando o Álvaro de Carvalho, o Alvinlândia, pela conquista.
Ah, é verdade, os amigos de Alvinlândia, que conquistaram o título regional aí de futebol da Copa Valdir Pérez, que contou com a presença pela primeira vez da equipe de Jafa, né? É isso daí, por enquanto, são essas palavras. Muito obrigado.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, em relação à ata que o Paulo André trouxe hoje aqui, parte da leitura, né, foi feita a leitura, eu fiz parte dessa denúncia encaminhada ao Ministério Público e fui mesmo até o fórum para pegar algumas páginas, né, o vereador Fábio Policinani foi comigo, para sabermos, né, o andar da carruagem. E fiquei muito satisfeita, até porque o vereador chegou ao ponto que nós queríamos. Então, se existe essa irregularidade, foi anunciado sempre na emissora da qual eu sou uma das sócias. Se for para a gente devolver R$500, isso não é nada, né? Teve ano até que não participamos. É um valor irrisório, mas que seja tudo apurado. Por exemplo, tem escritório de contabilidade de familiar de vereador que ganhou o que eu não ganhei em 10 anos, ganhou em uma prestação. Então, que tudo seja, né, averiguado. Mas eu estou, assim, muito tranquila, porque não houve exclusividade, até na resposta do requerimento do vereador, esqueceram de mandar da FM do Fábio Bonassa, né, que hoje é secretário de comunicação. Então, também deveria ter enviado para essa casa de lei a resposta completa. Como ele sempre diz, né, não foi contada toda a história. Então, vamos contar toda a história. Faltou essa documentação do Fábio Bonassa, que deve ser encaminhada também ao Ministério Público. Mas, da minha parte, eu fico sossegada, pois, repito, não houve exclusividade, foi feito com todas as emissoras. E outra, eu não fiz nomeação nunca da comissão, porque até fica estranho, né? Por exemplo, foi nomeada uma comissão, até tem uma parte de uma documentação que nós xerocamos, eu não sei se está com o Paulo André, mas que foi questionado até pelo Ministério Público como que o CONSEB está fazendo se houve a nomeação de uma comissão. Né? Então, é até interessante isso. Então, deveria ser feita pela comissão. Mas eu quero aqui dizer que parabenizo o CONSEB. A festa ano passado foi linda, esse ano começa agora na quinta-feira, também tenho certeza que será um grande sucesso. Mas o importante de tudo isso é que, se eles reconhecem e farão essa denúncia, é muito importante. Então fica aí bem claro, né, que o prefeito, tendo exclusividade na festa, com toda aquela propaganda, e pelo que a gente sabe, eu até acho que o Paulo André que fez um requerimento, se houve patrocínio, né, do prefeito João Carlos com a empresa, e não teve, né, Paulo André, injeção de dinheiro público. Porque, poxa, ter o nome do refrigerante em todo o recinto, em todos os estacionamentos, né, então eu acho que a grande diferença é essa. Ele se beneficiou dentro de um espaço público, pode até ser, como já veio aqui resposta de requerimento meu, que a festa é feita por uma entidade privada pelo Conselho Lago. Como antes também a gente entendia, né, por uma comissão organizadora e que o dinheiro nem entrava nos cofres da prefeitura. Mas como num espaço público está lá somente a empresa dele. Então, esse ano, se Deus quiser, né, nós teremos outras marcas, talvez Guaraná, Coca-Cola, então até mesmo essa grande oportunidade, que era um pedido, né, de muitos munícipes também, poderem ter bebidas de seu gosto, de sua preferência. Então vamos aguardar, eu acho que tem que ser feito assim, esse apontamento, para que tudo fique esclarecido. Do meu ponto de vista, em relação a essa divulgação, não dará nenhum problema, mas o Ministério Público é quem deve julgar, né? Quem deve analisar todos os fatos. Então, vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos e eu estou, assim, à disposição para prestar qualquer esclarecimento. Então, por enquanto, né, estamos muito satisfeitos com a decisão já proferida, né?
pela promotoria aqui da cidade de Garça. Muito obrigada.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Eu só gostaria de me posicionar em relação a esse assunto que está se tratando da festa da cerejeira, dos refrigerantes, e voltar a dizer o que eu comentei quando esse assunto veio à casa pela primeira vez. Se fosse seguido a lei 13.019, e em vez de passar a festa para o Concebes Lago fazer e organizar, se fosse feito um chamamento público entre os clubes de serviço, Rotary, quem quisesse participar, tivesse feito um clube de serviço, entrasse e fizesse uma licitação de acordo com a 13.019, não teria esse problema. Não teria esse problema para ninguém. Seria resolvido isso antes mesmo de acontecer. Eu volto a dizer, se a 13.019 fosse seguida desde o princípio, que não é a nomeação do Concebes, e sim um chamamento público de organização. O vereador Bacana, ele trabalha com evento, ele deve saber que muitos eventos da região toda aqui, quando vai se organizar, não é passado para ninguém. É feito um chamamento e a empresa que entrar pode ser até a empresa particular, não precisa ser clube de serviço. Pode entrar uma empresa, qualquer pessoa pode participar do chamamento. Elas entram e colocam o seu valor, seu preço, aqueles que cobrarem menos para organizar o evento, com a mesma qualidade, recebe ali o bônus de organizar. Então resolve todo o problema.
Se permite uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Essa questão de eventos, ela é complexa, tá?
Sim.
A maioria são as prefeituras que organizam. A maioria. Por quê? Porque elas aplicam recurso dentro do evento também. Porque assim, quando a prefeitura organiza, ela abre licitação e também aplica recurso. Pelo menos dos eventos que eu sempre participo, né, com cotação de preço de show, é as prefeituras que organizam, a maioria.
O senhor conhece alguma que faz chamamento?
Ah, quase todas abrem licitação, porque a prefeitura ela é obrigada a abrir licitação para fazer eventos. Quase todas. Não chamamento de entidade, porque assim, quando a prefeitura ela organiza, ela abre licitação de empresas privadas.
Exatamente.
Cotação de equipamentos, e a maioria é a prefeitura que faz. Não estou falando assim, a festa cerejeira de Garça sempre foi realizada dessa forma. Eu até entendo que não há recurso público, mas as prefeituras quando realizam, elas aplicam recursos públicos. Aí é obrigatório abrir licitação.
Foi exatamente o que a gente tinha colocado. Se houver um chamamento público, as empresas, os clubes de serviço, quem que pretender organizar, participa, coloca o seu preço e desde o início, já no chamamento ali, junto na licitação, já coloca os termos de quem pode ser contratado, quem não pode, às vezes já vem tudo num bolo só e resolve todo esse problema. Era isso que eu gostaria de dizer e agradecer a todos pela paciência, que a nossa sessão hoje foi um tanto quanto conturbada com as votações dos projetos. Agradeço a todos que durante essa semana me ajudou num projeto pessoal que eu acabei de realizar essa semana. Deixo aqui os meus parabéns hoje e o agradecimento ao Enéas, que hoje ele está organizando um evento lá no tênis, que é eu acho que já deve ter acabado já. A Deise até, por sinal, foi campeã ano passado de pênalti, parece que a TVTEM está aí. E a entrada para participar ali era um litro de leite que seria revertido para a minha instituição com a qual eu trabalho, o Instituto Maria Leonor. Então deixo aqui publicamente meu agradecimento ao Enéas, não só por esse evento, mas também pelos demais, porque já foi patronato, a FAI, muitas instituições estão sendo beneficiadas com esses eventos esportivos do Enéas. Principalmente porque, além de fomentar o esporte, ele ainda está ajudando as instituições. Então, parabéns, Enéas, parabéns a todos os envolvidos. Eu sei que ele não é sozinho. E fica aqui o meu grande abraço. Que continue sempre assim, que Deus tem muito de te abençoar, meu amigo. Fica com Deus. Abraço.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir esse trabalho.
Peraí.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos na primeira fase, né?
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos ao segundo turno de discussão. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet também. Esse fato, festa cerejeira, não é a primeira vez que é debatido aqui, não. Embora os vereadores, talvez vocês se acompanhavam, todos os mandatos, a festa foi debatida aqui, tá? Todos os mandatos. Mas o que eu sempre digo aqui, se vocês quiserem pegar em ata aí também, pode olhar, eu acho o seguinte, esse problema, ele dá por quê? Porque a prefeitura, ela não usa recurso público. Porém, é uma festa tradicional, uma festa de 30 anos. Sabe, uma festa que tem nome. Uma festa que criou um nome na cidade. E criou um nome a nível nacional. Eu lembro que essa festa foi transmitida até para o Japão, né? Uma vez via internet, se eu não me engano, tá? Se alguém, né? Então, assim, essa festa, ela atrai comerciantes do Brasil inteiro. Isso daí é normal. É normal, né? Eu estava conversando aqui com o vereador Paulo André, ele falou assim, até que tem um... Sim, que o pessoal ele loca, né, para colocar as barracas, né. E eu até estava citando de um parque, né, que parece que eu não me engano, parece que falou, o vereador falou R$5.000 que eles pagam de locação ali. É isso? Não sei. Não, se for isso, os caras estão dando de graça. Porque, eu não sei se... Porque o faturamento de um parque numa festa dessa, que passa, eu vejo no jornal, 300 mil pessoas, cara, no mínimo tem que ser uns 40 mil. No mínimo a locação num parque desse. No mínimo. Se for realmente isso, estão dando de graça ali, porque não é possível. Eu acho que eu parece que eu não ouvi isso daí, se for. Não sei. Né? Tô falando assim, acho que o Paulo André falou que parece que tem um pedido, tem um... Não sei. Não, estou citando alguns exemplos, né? Exemplos assim, é uma festa que eu acho, na minha opinião, para acabar com esse problema de discussão aqui, a prefeitura tinha que organizar. E até se a prefeitura organizasse, ela pode colocar recurso público dentro da festa. Ela pode pegar os recursos, quer dizer assim, citar um exemplo, um show a nível nacional. A prefeitura poderia pagar um show a nível nacional. Aí todo mundo fala, ah, mas está faltando dinheiro aqui e ali. Concordo. Só que também, quando você exerce a função de legislador, você tem que proporcionar o lazer também. Tá? E a festa é uma vez por ano gratuita, né? Aqui em Garça. Então, se você contratar um show, quantas pessoas que moram lá, tipo, na periferia do município, que não tem R$5 para pagar em um show? Se ela tiver oportunidade, por quê? Por que que não? Por que só quem tem dinheiro pode ver um show? Por que uma pessoa que não tem dinheiro, não, o poder público não pode proporcionar isso? Todo mundo é fã. Todo mundo é fã de alguém, ou não? Pessoal, só, então tudo bem, a pessoa que é pobre, que não tem condição de pagar um show, ela só tem que ouvir no rádio ou ver na televisão? Né? Quantos não sonham? Eu vejo, eu vou em vários eventos, eu vejo crianças chorando para ir abraçar um cantor. Por que, que o poder público também não pode proporcionar isso? Então, eu acredito que tem isso dentro de um plano de governo. E outra, você colocando...
Uma parte,
pois não.
Não, deixa eu só fazer uma observação, tá? Que eu falei em relação... A gente conversando que eu comentei a respeito do parque, consta como patrocínio Vitinhos Parque, R$5.000. Eu não sei se houve algum outro tipo de desembolso, tá? Não sei. Não sei dizer se sim ou se não, apenas assim, para deixar claro, tá?
Eu até comentei o fato aqui, porque se for isso, nossa, eu fiquei assim, nós temos que conversar com o pessoal lá e falar qual que é o valor realmente, porque assim, se uma barraca ali paga 2 contos, né? Ah, entendi. O Juninho tá ali, né, Juninho? Não, beleza, eu só tô falando uma observação. Porque eu acho assim, que a gente tem que ajudar as coisas a crescer. Assim, eu jamais vou trabalhar contra o município. A gente tem que trabalhar em favor ao município. Mas eu acho que os problemas que estão gerando, nesses, tipo, em requerimento e tal, sempre teve. Só que eu falo que eu acho, né, opinião minha, mas cada um vê o que é mais fácil, né? Eu sou um legislador, não sou eu não faço parte de contratar ou, tipo, de fomentar nessas questões aí de realização de evento. Mas eu sempre observo isso, acho que as vereadoras que estão aqui mais tempo sempre falam. Eu acho que o evento a prefeitura tinha que organizar. Até mesmo porque nós temos uma secretaria de turismo aqui. Quer dizer, o que eu vejo, sabe? Eu vejo assim, nós temos uma secretaria de turismo, sempre, né, no passado também tinha, só que a secretaria de turismo ela trabalha como apoio. Eu acho que é o contrário. A secretaria de turismo ela tem que ser o órgão realizador. Ela que tem que organizar, né? Eu vejo o Concebes Lago, lógico, com pessoas idôneas, tal, são meus amigos, respeito muito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você tem uma pasta, se você paga uma pessoa para fazer esse trabalho, o Concebes que tinha que ser apoiador e o órgão organizador teria que ser a Secretaria de Turismo. Esse é o meu pensamento. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, lembro aos senhores vereadores e o público que nos acompanha que a partir do dia 1º de julho inicia-se o recesso legislativo. Retornamos os nossos trabalhos legislativos no dia 1º de agosto. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.